Srs. Deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Eu dava as boas-vindas e agradecia desde já a presença ao Conselho de Administração do Hospital Gaia Espinho, na pessoa do Sr. Presidente, o Dr. António Dias Alves, e à Sra. Enfermeira Diretora Maria Alberta Pacheco, Vogal Executiva Inês Castro e Vogal Executiva também, Vogal Executivo Manuel Carvalho. Queria deixar agradecer a presença e queria desde já também agradecer todo o apoio que nos deram ontem, foi muito, porque a disponibilidade que tiveram, porque facilitou-nos muito a vida em todos os sentidos, desde o primeiro minuto que chegámos ao hospital, ao centro hospitalar, até ao minuto em que saímos. E os senhores deputados, em nome dos senhores deputados, também agradecemos ao senhor Presidente e ao Conselho Diretivo e Executivo, portanto, todo o apoio que nos deram, e não ficaria bem comigo próprio se não deixasse esta nota aqui de reconhecimento pelo apoio que nos deram e tudo aquilo que nos facilitaram a vida nesta audição que tivemos de fazer no próprio hospital. Nós estamos aqui e pedimos que viessem aqui ter connosco, porque temos ontem foi um requerimento do Bloco de Esquerda. Hoje temos um requerimento do CDS-PP que pediu a audição com caráter de urgência do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia Espinho e, portanto, sobre a situação da admissão de 52 diretores e chefes de serviço deste centro hospitalar. Não sei se o Sr. Presidente quer fazer alguma intervenção de início, se passávamos já às perguntas dos senhores deputados. Nós vamos fazer uma ronda de 5 minutos para cada senhor deputado e depois responderia em conjunto.
Se eu posso fazer uma intervenção rápida de enquadramento, sim. No máximo 10 minutos?
Sim, sim.
Posso? Pronto.
Então faríamos isso e depois começaríamos com o grupo parlamentar do CDS-PP e os senhores, os restantes senhores deputados fariam as perguntas. Depois o Sr. Presidente, ou quem achar que sim, deve responder, se quiser delegar, responderia. Faríamos uma segunda ronda de 3 minutos a cada um dos senhores deputados, grupo parlamentar, e entretanto fazíamos então a resposta. Agradecia então essa sua disponibilidade para este enquadramento que nos vai fazer. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Então, muito bom dia. Começo por pedir desculpa do ligeiro atraso que tivemos dos problemas do trânsito e começo por agradecer termos a honra de poder estar aqui na Casa da Democracia, que é uma coisa que nos vai orgulhar sempre e que sempre nos recordaremos disso. Estamos naturalmente completamente ao dispor e estamos aqui como, não como políticos, obviamente, mas como elementos de gestão, elementos técnicos, para responder a todas as perguntas, obviamente, e para prestar todos os esclarecimentos que quiserem saber. Eu gostaria de começar por um dos momentos marcantes do Centro Hospitalar de Gaia, recente, que foi uma reunião que tivemos em 14 de agosto, que foi promovida depois de termos ouvido todos os diretores de serviço e os diretores das UGIs, que enviámos um ofício que foi assinado por inúmeros diretores e tivemos uma reunião com todo o Ministério, com o Sr. Presidente da Câmara e com o Sr. Diretor Clínico e eu próprio. Nessa reunião ficou claro, tanto para mim como para o Sr. Diretor Clínico, que lá o reconheceu e depois o afirmou na reunião do Conselho, que foi uma boa reunião onde o Sr. Ministro aprovou a fase C, solicitando a elaboração dos projetos para formalização e financiamento. Em reunião do Conselho, foi unanimemente aprovada a contratação imediata de empresa para ter tudo pronto até 15 de novembro. E nós fizemos-lo, como é evidente. Gostaria de começar por referir alguns aspectos de instalações para poderem ter uma visão mais ampla do que a simples visita proporciona. No hospital, todos reconhecemos que temos problemas graves de instalações. Problemas graves esses que eu identifiquei quando iniciei a atividade lá em 1980. Por isso, temos uma estratégia consensual para as resolver. Mas temos que dizer que os nossos serviços prestam uma boa resposta à população, graças ao esforço dos nossos profissionais excelentes, e que essa estratégia que foi aprovada para o Centro Hospitalar de Gaia e desenvolvida com a participação dos diretores de serviço prevê como primeira prioridade a conclusão do plano de renovação das instalações, sendo que a fase B está a decorrer desde julho de 2018 e a fase C foi aprovada na reunião que citei em agosto. Os projetos estão já a ser elaborados. Outras prioridades de instalações na nossa estratégia são a construção de um edifício de ambulatório e a remodelação de 3 pavilhões da Unidade 1. O hospital tem um ambicioso programa de apetrechamento que o Ministério da Saúde está ativamente a apoiar. Depois, nós temos consciência que não há apenas problemas de qualidade das instalações, digamos, de hotelaria, de amenidades. Nós temos estrangulamentos sérios em vários serviços por inadequação da capacidade. E se quiserem, depois falaremos um bocadinho melhor porque é que isto é muito importante. Por exemplo, no bloco, na medicina intensiva, no internamento e nos meios diagnósticos. A solução destes estrangulamentos permitirá melhorar a qualidade e a sustentabilidade do hospital. Por isso, esta mudança é para nós importante e urgente. Com a conclusão da fase C, para perceberem bem o que é a fase C, centralizaremos o hospital todo na unidade 1. Diminuímos, assim, despesas e as duplicações de meios que existem neste momento, por fracionamento do hospital. Ao mesmo tempo que melhoramos a qualidade e segurança, o que permite atender maior procura e equilibrar economicamente o hospital. Posso dar exemplos de como é que isto se traduzirá em factos concretos. Os problemas estruturais e os estrangulamentos perduram há muitos anos, prejudicando a qualidade e sustentabilidade do hospital. Mas agora, com a fase C aprovada, serão ultrapassados. Subsistem pequenos problemas de obras, como diria o Sr. Primeiro-Ministro, alguns irritantes. Nós vamos resolvê-los de acordo com a sua importância e o que a lei prevê. Pequenas beneficiações, umas que já fizemos, outras que estão a decorrer, que algumas delas resultaram da auscultação dos diretores de serviço e de cada um deles que fizemos. Remodelação em serviços que ficarão no mesmo local e que já estão autorizadas, é o caso, por exemplo, da cirurgia homens, do caso da cardiotorácica, de otorrino, etc. Serviços que vão mudar de sítio com as fases B e C, e que, obviamente, com a mudança deles, é que faremos uma remodelação profunda naquela área. Estas últimas, obviamente, são de dimensão e teremos que fazer concurso e teremos que ter os projetos todos devidamente feitos para poder ser autorizados. Sobre instalações, nesta primeira fase, quis dizer isto para ficar tudo bem mais claro e que as perguntas possam ser mais fáceis de perceber. Relativamente aos profissionais de saúde, nós temos consciência que, em geral, em todos os hospitais há uma grande desmotivação, porque, de facto, eles perderam muitas regalias. Eu vou citar rapidamente reduções de vencimento, reduções de horas extras e noite de suplemento, aumento do horário para 40 horas sem contrapartida, progressões congeladas, aumento do tempo até à aposentação, por exemplo, nos enfermeiros, muitos foram forçados a emigrar. Portanto, este não foi um quadro muito motivador e as pessoas ainda estão influenciadas por isso e é normal que agora tenham expectativas de ter tudo já. Pronto. Eu próprio, e é a minha opinião pessoal, que não compromete os outros elementos do Conselho de Administração, estou convencido que o país deve ser cauteloso porque sofremos demasiado com a Troika e não queremos voltar a ter nenhuma Troika. Pronto. Nos recursos humanos, o processo de contratação e de sugestão dos profissionais é, neste momento, muito centralizado e, por isso, é longo e desesperante, tanto para os diretores de serviço, como para os profissionais, como para o Conselho de Administração. É um problema comum a todo o país. O centro hospitalar tem problemas específicos de recursos humanos derivado do número elevado de saídas de enfermeiros e assistentes operacionais que ocorreu no primeiro semestre de 2018 e que não foram substituídos. Essa evolução coincidiu com alguma expansão de serviço que o hospital fez. Nós sentimos que precisamos de pelo menos 80 enfermeiros e 40 assistentes operacionais. O Ministério da Saúde comprometeu-se na reunião de 14 de agosto e está a trabalhar com o Conselho para resolver estes problemas. Em resumo, como afirmaram alguns diretores de serviço, cabe à tutela agora concluir o programa de requalificação, concretizando a fase C e as restantes modificações previstas na estratégia aprovada. Proceder à reposição das saídas de profissionais e solucionar problemas urgentes em algumas especialidades. Adequar o financiamento e reclassificar o hospital no âmbito do Centro Académico Clínico, que o Conselho de Administração já está a trabalhar com outras instituições. E fico disponível para todas as questões que queiram fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dava agora a palavra ao grupo parlamentar que apresentou o requerimento para a vinda cá do Conselho de Administração. E dava a palavra à senhora deputada Cecília Meirelles, do CDS-PP. Tem a palavra, senhora deputada, sendo que a primeira ronda são 5 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar todo o Conselho de Administração. Já estivemos com o senhor Presidente ontem e agradecer a disponibilidade para virem cá. Nós esperamos que esta audição possa, de alguma forma, funcionar para melhorar as condições no hospital e no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, Espinho. Contudo, eu tenho que lhe dizer, com frontalidade, senhor Presidente, que, ao ouvi-lo, eu creio que nenhum dos deputados que ontem esteve em Vila Nova de Gaia veio mais descansado do que tinha ido. Muito pelo contrário. Nós ficamos todos bastante mais apreensivos. E quando o ouço, mais apreensiva fico, porque tenho que lhe dizer que aquilo que nos está agora a transmitir não corresponde ao que nos foi transmitido durante a reunião que tivemos ontem com aqueles 52 diretores e chefes de serviço. Pura e simplesmente não corresponde. Porque aquilo que nos foi dito é que há problemas que foram relatados, e eu dar-lhe-ei alguns exemplos, mas não se trata aqui de dar exemplos, trata-se de perceber como é que se pode ir ao encontro e prestar um melhor serviço de saúde às populações. E aquilo que o Sr. Presidente aqui nos está a transmitir é, sobretudo, que há um problema de obras que está resolvido e depois que há um problema de inadequação de capacidade. Vamos por partes. Aquilo que nos foi dito é, e que nos foi descrito, é a situação de um hospital com problemas gravíssimos, com um hospital que, apesar desses problemas, conseguiu criar serviços de excelência, e isso não está em causa. E é importante não utilizar o argumento de que cada vez que se fala um problema no hospital, isso é um ataque ao hospital. Muito pelo contrário. Atacar o hospital é não identificar os problemas e, portanto, fazer muito pouco para os resolver. E é precisamente para isso que nós cá estamos. Aquilo que ontem nos foi transmitido foram situações de doentes que recusam o internamento por não aceitarem aquelas condições, enfermarias sem condições mínimas de dignidade, falta de instalações sanitárias, adiamentos de cirurgias por falta de cama, pedidos de contratação que não são deferidos por muitos meses até por um ano, meses à espera para fazer reparações, meses e anos à espera de equipamentos. Os problemas vêm de longe, é certo, ninguém o nega, eu não estou aqui a discutir responsabilidades, estamos aqui para discutir soluções e respostas. Agora, não é possível discutir as respostas certas sem identificar os problemas. E, portanto, Sr. Presidente, eu acho que colocar a questão no tempo das demissões e nas reuniões que houve antes ou depois das demissões é colocar a questão completamente ao contrário. A questão aqui não é tanto a atitude destes diretores, é, sobretudo, saber se aquilo que eles descrevem é verdadeiro, é grave e é admissível. E do nosso ponto de vista, por aquilo que vimos ontem, sim, é real, é bem real, é uma situação gravíssima e não é pura e simplesmente admissível. E, portanto, o que me parece importante é que desta Comissão de Saúde saia uma posição que ajude o hospital e os seus profissionais a resolverem o problema. E, portanto, eu começava com perguntas muito objetivas. E as primeiras dizem precisamente respeito às obras, porque as obras têm sido sempre identificadas como o busilis da questão. E se é verdade que o hospital tem, de facto, apresenta deficiências do ponto de vista das instalações, aquilo que nos foi dito ontem por vários responsáveis foi pura e simplesmente que as obras, só por si, não resolvem o problema e que a obra que está em curso poderá até agravá-lo sem o resolver. O que eu gostava de saber é, primeiro, há um plano funcional para as obras que estão em curso? Porque aquilo que nos disseram é que havia um plano que iria de 2014 a 2018 que passava pela construção de 3 a 4 edifícios. E aquilo que está em curso é o edifício 1, a fase A, que já está feita e que foi feita em 2016, e depois o que está em curso é a fase B. E depois lá haverá a fase C. E o Sr. Presidente, diz-nos, porque em agosto foi autorizada a fase C. Olha, eu tenho aqui uma resposta do Ministério da Saúde, que é de abril, em que já fala na fase C de 30 milhões. E, portanto, o que eu gostava de saber é se quando diz que foi autorizada, é se foi autorizada a despesa e a abertura do concurso público. Porque eu autorizações na forma de anúncios da parte do Ministro da Saúde já vi muitos. E depois tenho aqui também uma informação do Sr. Ministro da Saúde, de abril, dizendo que as obras projetadas no internamento em cirurgia homens irão arrancar em maio de 2018 e que só ainda não tinham arrancado pela vigência do plano de contingência de inverno. Eu gostava de confirmar consigo que esta informação que o Ministério da Saúde deu é falsa, porque nós tivemos ontem em cirurgia homens e não tinha havido rigorosamente nenhuma intervenção nesse internamento. Gostava também de saber se o projeto de reestruturação da urgência já está feito, porque aquilo que nos disseram é que ele é desconhecido. Da mesma forma, ninguém nos falou numa estratégia consensual para resolver com os vários diretores. Muito pelo contrário, aquilo que nos foi dito é que essa estratégia, e a impressão que havia, é que não havia estratégia nenhuma. Por último, eu gostava também de saber, e porque o tempo já é curto...
Eu vou dar um minuto a mais a cada um dos grupos parlamentares e, se for preciso, fazemos uma terceira ronda.
Gostava de saber o seguinte... Em março foi anunciada a contratação de novos funcionários. Eu gostava de saber quantos funcionários foram contratados este ano, até agora, médicos, enfermeiros e auxiliares, e gostava de saber se é verdadeiro que foi autorizada a contratação de 89 funcionários nessa reunião que houve em agosto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, é o Sr. Deputado Luís Valles. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho de Administração do Hospital Vila Nova de Gaia, Espinho. Nós, de facto, ontem estivemos no hospital, ouvimos os clínicos e viemos, de facto, bastante preocupados com aquilo que lá ouvimos. Depois disso, fizemos uma visita ao hospital, onde pudemos constatar exatamente a veracidade das suas palavras. Este centro hospitalar é um hospital de referência para 700 mil utentes, de facto, em que tem um corpo clínico de excelência, profissionais que todos os dias vestem a camisola para melhor servir os utentes e os cidadãos que aí eles recorrem. No entanto, de facto, o Sr. Presidente aqui disse que eles estão desmotivados porque perderam regalias. Isto é um facto, mas isso todos os funcionários públicos com certeza estiveram desmotivados, ficaram desmotivados porque perderam algumas regalias durante o período do ajustamento financeiro que tivemos todos que fazer graças à gestão socialista que antecedeu. No entanto, aquilo que nós ouvimos ontem por parte dos clínicos e de todos os diretores de serviço foi que não era esta a questão. A questão era, de facto, os problemas que existem no hospital. A falta de meios, a dificuldade em pedir novas contratações, porque todas elas emperram ou nas autorizações da tutela, ou de fixar até os médicos internos que poderiam lá permanecer, alguns deles de grande qualidade, assim como a todas as dificuldades inerentes à falta de material, muito dele que está obsoleto e em más condições. Não temos condições para praticar medicina com a ética que os doentes merecem e com dignidade. A qualidade clínica é, de facto, transversal ao hospital. E isto todos nós reconhecemos. No entanto, todas estas dificuldades a nível associadas aqui, que falei agora, fazem com que os profissionais, de facto, fiquem desmotivados e que, com certeza, pensem em sair daquele hospital. Depois, o pavilhão central está degradado, não existe projeto. Enfermarias que já não se usam no terceiro mundo. Ou seja, nós viemos do hospital muito, muito preocupados. O senhor Presidente do Conselho de Administração disse aqui que tudo será resolvido porque o senhor Ministro, em agosto, se comprometeu com o Conselho de Administração e com alguns diretores de que iria autorizar a fase C. O problema é que o senhor Ministro da Saúde já nos disse muitas coisas e que depois, no final, nada foi realizado. Ou seja, muitas promessas, como diz o nosso povo, muita parra e pouca uva. E, portanto, muitas promessas e depois, no final, o senhor Ministro das Finanças não autoriza e ficamos na mesma. Por muito boa vontade que tenha o senhor Ministro da Saúde, o senhor Ministro Mário Centeno fica com as autorizações na gaveta. E isto é que, de facto, nos preocupa. Assim como nos preocupa a existência, a falta de um plano funcional para estas para o período que seguirá às obras. E isto foi-nos dito pelos senhores diretores. E, portanto, senhor Presidente, eu gostava também, estamos preocupados, porque ontem nos falaram que, devido à questão das 35 horas, que foi uma escolha deste Governo, o Ministério, ou melhor, o Governo, não acautelou os serviços com novas contratações e, portanto, as listas de espera aumentam e os cuidados não são prestados da forma que deveriam. E, portanto, algumas perguntas, senhor Presidente. O centro hospitalar, este centro hospitalar tem quantos processos é que se encontram neste momento pendentes da autorização do Ministério da Saúde ou dos Ministérios das Finanças, seja relativamente a contratos de pessoal, aquisição de bens e equipamentos? Qual foi o impacto do horário de trabalho às 35 horas na prestação de cuidados aos utentes em termos de disponibilidade de horas? Foram estas alterações compensadas por novas contratações? Estas alterações foram compensadas por novas contratações e em que medida? Qual é verdadeiramente o ponto de situação das obras de reconversão do centro hospitalar? Há uma intenção do Governo? Há dinheiro para concretizar essa intenção? Quais são, efetivamente, as necessidades de financiamento do centro hospitalar, designadamente para o próximo exercício orçamental de 2019? E que verbas é que deixariam o Conselho de Administração descansado, uma vez que, desde dezembro de 2015 para junho de 2018, temos um aumento das dívidas, da dívida total, um aumento de 20 milhões de euros. Passou de 53 milhões para 72 milhões de euros. E, portanto, Sr. Presidente, nós estamos muito preocupados, queremos auxiliar, queremos ajudar e ser parceiro nesta questão, para que os utentes, os mais 700 mil portugueses, tenham acesso àquilo que, de facto, têm direito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado António Salles. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Dr. Dias Alves, Presidente do Conselho de Administração, todo o Conselho de Administração, e a começar por agradecer ao Presidente do Conselho de Administração todo o trabalho de reconhecido mérito que este Conselho de Administração tem feito à frente do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia. Aliás, como todos os profissionais e como foi dito, e dizer que não se trata de um problema de confrontação entre profissionais e Conselho de Administração. É óbvio que os problemas dos profissionais são os problemas deste Conselho de Administração e, portanto, estamos em confluência. E o que estamos a analisar não é um conjunto de necessidades, longe disso, porque isso já todos as reconhecemos. Nós não criámos, não fomos ontem a Vila Nova de Gaia e não estamos nesta comissão pelas necessidades. Isso todos as reconhecemos e que é preciso encontrar soluções. Estamos porque houve, de facto, um processo operacional de um conjunto, um corpo clínico que apresentou admissão e do seu diretor clínico. Isso foi a razão pela qual estão hoje aqui, porque as necessidades essas não estão sequer em questão. Também dizer que esta preocupação grande do PSD e do CDS parece que é uma preocupação nova e que só surgiu agora, quando de facto grande parte destes problemas, nomeadamente infraestruturais, são problemas, como ontem os próprios clínicos disseram, são problemas antigos e, portanto, essa preocupação não a vimos surgir no anterior governo PSD-CDS, é uma nova preocupação do PSD e do CDS. Mas, como dizia, o processo, a razão pela qual estamos aqui foi pelo processo demissionário do corpo clínico e do seu diretor clínico. E por isso, Sr. Presidente do Conselho de Administração, eu queria começar por lhe perguntar se de facto houve algum pedido formal de demissão, porque como todos sabemos, há mecanismos próprios, há canais para os pedidos de demissão, se houve pedidos formais de demissão por parte dos diferentes diretores de serviço e em que data é que esses pedidos deram entrada com a respectiva fundamentação. Por outro lado, também lhe queria perguntar se, acompanhando esses pedidos de demissão, recebeu alguma iniciativa ou alguma proposta de melhoria por parte dos subscritores deste documento, que foi um documento emitido pela Ordem dos Médicos. Queria também perguntar, colocar-lhe uma segunda questão, porque nas declarações públicas dos representantes dos subscritores foi referido o estado particular, que todos reconhecemos, deficitário de parte de alguns serviços. É um facto. Qual o valor do investimento em 2018 para equipamentos? É importante que conheçamos, de facto, estes valores. Quais as obras que estão em curso? Já sabemos a fase B e a programação para a fase C. Qual o valor da fase B e qual a razão para um valor inicialmente previsto e depois o diferencial para um valor que realmente se veio a executar? E se já há trabalhos preparatórios para a fase C? Eu penso, e isto é uma opinião meramente pessoal, que era importante que nesta fase B que está a ser programada e que na reunião de 14 de agosto do Ministério ficou definido este processo de programação da fase C, surgisse também uma calendarização para esta fase C. Penso, na minha opinião pessoal, que era importante porque penso que não haverá essa calendarização para a fase C. Também lhe gostaria de perguntar, e já nos explicou isso na sua primeira intervenção, mas qual, não só a nível estrutural, qual a situação atual do centro hospitalar, não só a nível estrutural, mas também concretamente ao nível dos recursos humanos e ao nível financeiro, porque ontem foi-nos dito que, pelos clínicos, pelo corpo clínico, que havia um subfinanciamento relativamente, e isso é uma realidade, parece-nos uma realidade, relativamente à classificação do próprio hospital. Portanto, o próprio hospital tem de uma produção assistencial semelhante a outros hospitais periféricos, o São João e outros, tem de facto quase metade ou praticamente metade daquilo que é o financiamento de outros hospitais e qual a estratégia deste Conselho de Administração para a resolução destes problemas específicos. Queria também perguntar-lhe e dizer-lhe que a comunicação social e os diretores de missionários referiram várias vezes problemas nas obras em cursos. A pergunta é por que razão houve um intervalo de cerca de 2 anos e meio entre a conclusão da fase A e o início da fase B e que problemas ficarão resolvidos no final da fase C, B e C e se há problemas que mesmo após a finalização da fase B e da fase C se poderão ou não manter. Para terminar, este pedido de demissão do corpo clínico e do diretor clínico, que grande parte subscreveu, mas que houve outros serviços que não subscreveram, é importante que se diga isto, houve o serviço de ortopedia, não subscreveu, o serviço de urologia não subscreveu, o serviço de cirurgia plástica não subscreveu, portanto, houve também outros serviços que não subscreveram, muito embora, na realidade, a maioria dos serviços tenha subscrito, como pensa que é possível ultrapassar esta situação de uma forma positiva e perguntar-lhe se há aqui um espaço para que este corpo de missionário possa reconsiderar em função da evolução, quer das obras, quer da evolução deste processo, para que possam reconsiderar todo este processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração, restantes membros, agradecer também a visita que nos proporcionou ontem e a presença aqui. Sobre a excelência clínica e a importância do centro hospitalar, não há nenhuma dúvida. aqueles profissionais fazem do melhor que se faz no país, e aquele centro hospitalar que serve diretamente 350 mil pessoas em algumas especialidades e alguns serviços 700 mil, 1 milhão ou mais, é absolutamente fundamental no país, não é só na região norte, mas no país como um todo. Agora, também não há dúvidas nenhumas sobre a não correspondência da qualidade das infraestruturas, por exemplo. As infraestruturas daquele hospitalar não correspondem à excelência clínica que se deve exigir a uma unidade do Serviço Nacional de Saúde. Assim como não corresponde o financiamento, que já aqui foi dito, é metade de outras unidades comparáveis, do ponto de vista de diferenciação e do ponto de vista de abrangência de população. Não corresponde à capacidade de internamento, os equipamentos e os profissionais na sua quantidade, no seu número. É uma quantidade insuficiente. Isso foi bem visível ontem na visita e nas reuniões que tivemos de enfermarias que efetivamente não têm condições, e são até um perigo do ponto de vista de infecções hospitalares, de urgências que estão sobrelotadas porque não há capacidade de internamento, de gabinetes sem condições de trabalho, de falta de equipamentos avariados que não são substituídos, equipamentos em final de vida que não têm previsão de substituição, equipamentos que não existem e que obrigam a contratação externa de serviços que fica muito mais caro do que comprar o equipamento, falta de capacidade nos blocos cirúrgicos, como foi relatado. Tudo isso foi visível ontem, também não há dúvidas nenhumas sobre o assunto. As dúvidas que existem é sobre o que foi feito ou não foi feito e o que está a ser feito ou não está a ser feito para resolver os problemas. Nós sabemos que durante o anterior governo houve nada foi feito, muito pouco foi feito certamente, houve o abandono da ideia da construção do novo hospital, houve a substituição dessa ideia por uma construção em fases e devagarinho, e atualmente isso continua, na verdade. Há uma construção em fases que tem demoras consecutivas e que está a ter um impacto muito negativo também na prestação de cuidados de saúde. Falou da reunião de 14 de agosto, ontem também foi falado, aliás foi dito, que nessa reunião participaram poucos diretores de serviço e foram manifestadas outras divergências dos diretores de serviço que ontem foram ouvidos. Por exemplo, dito que a fase B, que atualmente está em curso, é na verdade uma fase B-, comparativamente com aquilo que era inicialmente previsto e aquilo que foi projetado. Eu apontei. Inicialmente previa-se, pronto, para além de café, refeitório, salas de reuniões, o serviço de urgências, gastro, broncologia, ortopedia, radiologia, enfermaria, cuidados intensivos, cuidados intermédios e curta duração de apoio à urgência. Atualmente, muito disso desapareceu, ficou o serviço de urgência, que assim fica até desgarrado de cuidados intermédios e cuidados intensivos. E houve até a oposição a esta opção, dizendo que se realizar a fase B desta forma, amputada de muitos serviços inicialmente previstos, até vai complicar a gestão e o serviço e a prestação de cuidados de saúde que se presta no Hospital de Gaia. Foi também dito que houve alterações ao plano funcional desta nova unidade que foram feitas à revelia dos diretores de serviço. Feitos na anterior administração, mas, enfim, responderá também como administração, gostava de saber que alterações aconteceram ao plano funcional para fazer com que agora esta fase B fosse muito menos do que aquilo que deveria ser e inicialmente estava previsto. Foi dito que em maio deste ano foi anunciado publicamente a intenção de partir para uma reestruturação das urgências para obviar alguns problemas que existiam, que foi pedido até um projeto, nomeadamente à Unidade de Gestão de Urgências e Emergências, dos Cuidados de Urgência e Emergência, que esse projeto foi apresentado, mas que nada foi feito. E para além de nada ter sido feito no terreno, há pedidos de contratação recorrentes que foram feitos em 2017, 2018, nomeadamente de reforço de 15 médicos para urgência e emergência, e que nenhuma contratação foi autorizada em 2017 e 2018. Foi também dito que muitas vezes se faz pedidos de novas admissões de médicos, elas não são autorizadas, e eu gostava também de perguntar sobre isto, para além do problema infraestrutural que está em curso, perguntar sobre as contratações. Há a questão das substituições, de profissionais que saíram ou de profissionais que por alguma razão estão ausentes temporariamente de trabalho. Gostava de saber qual é a resposta do Governo quando faz um pedido de contratação para substituição. Se ela é célere e útil ou se não. Para além disso, há profissionais que saíram, nomeadamente para os cuidados de saúde primários, há a redução do horário de trabalho. Eu vou terminar, Sr. Presidente. Gostava de saber que contratações foram feitas também para colmatar essas saídas e essa redução do tempo de serviço. E, nomeadamente, contratações são feitas para aumento do quadro de pessoal. Quando são feitas, são autorizadas ou não por parte da tutela? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e ao Sr. Deputado Jorge Machado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria naturalmente começar por cumprimentar o Conselho de Administração. O Grupo Parlamentar do PCP passou os últimos dois, três dias centrado no Hospital Gaia, segunda-feira numa reunião com o Conselho de Administração, terça-feira na visita em que participamos, hoje aqui na Comissão, abordar os problemas do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia Espinho. Portanto, cumprimentar-vos, agradecer o contributo que deram para a informação e esclarecimento que aqui prestaram. Eu acho que uma nota prévia importava que fosse dada, é que há todo o interesse para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia Espinho e para a população de Espinho que esta situação de conflito que se vive seja resolvida da melhor forma. E não uma perspectiva de ruptura e de promoção de saídas ao perguntar se foi ou não apresentado o pedido de demissão. Importa evitar os pedidos de demissão porque aqueles profissionais fazem falta, e a situação do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia Espinho não é pior graças ao profissionalismo e à competência de muitos daqueles médicos, ao qual eu acrescento os enfermeiros, assistentes operacionais, que são muitas vezes esquecidos e que desempenham um papel fundamental para que aquele hospital preste os serviços que presta. E, portanto, uma primeira nota era desanuviamento daquilo que é a tensão que existe entre o Conselho de Administração e a tutela e os profissionais para a resolução desta situação menos positiva. Depois, dá nota do seguinte: efetivamente os problemas do Centro Hospitalar de Gaia Espinho são antigos e o Grupo Parlamentar do PCP e a Direção da Organização Regional do Porto do PCP têm vindo a colocar há mais de 20 anos a necessidade da construção de um novo hospital, porque é óbvio que construir um hospital em cima das instalações do antigo sanatório poderia ter sido lógico na altura em que aconteceu, não faz qualquer sentido há mais de 20 anos. E, portanto, o problema é a necessidade imperiosa que existe da construção de um novo hospital. E sobre isto, nós ficámos, naturalmente conhecíamos já as instalações, mas ficámos preocupados com o que vimos e não abrandamos na nossa exigência da construção de um novo hospital. A opção da tutela foi construir um novo hospital às pinguinhas e, portanto, com as diferentes fases. Mas importa deixar aqui um esclarecimento. É que agora fala-se da fase A, B, C e D, quando antes falava-se da fase 1, 2, 3 e 4, e importa não lançar a confusão. Porque uma coisa é, na primeira fase da construção do primeiro edifício, saber que serviços vão ser lá para lá transferidos, como é que ocorre a transferência dos serviços, planos funcionais, etc. Mas nós, PCP, não nos esquecemos que havia o edifício 2, 3 e 4 e que o edifício 2, 3 e 4 é para construir. E, portanto, o aspecto central, mais do que problemas concretos em torno do edifício 1 que está construído, que lhe queria colocar, é em que pé é que está a construção do edifício 2, 3 e 4, porque é só assim, com a construção desses mais três edifícios, é que nós passamos a ter um novo hospital em Vila Nova de Gaia. Porque, pareceu-me da sua intervenção, centrando no edifício 1 e as suas diferentes subfases, parece que, chegando à fase C, todos os problemas do Hospital de Gaia estão resolvidos e nós não acreditamos nisso. E, portanto, a pergunta é mesmo esta. Com a construção do primeiro edifício e a fase final da sua instalação dos serviços, resolvemos os problemas todos ou temos que continuar a insistir na construção dos restantes edifícios? Na nossa opinião, só assim é que nós atacamos os problemas estruturais que o Hospital de Vila Nova de Gaia tem, porque não faz sentido um hospital disperso em tantos blocos e mini-blocos, edifícios e mini-edifícios, e construído por cima de um sanatório que não tem as condições estruturais necessárias. E, portanto, o enfoque político da nossa parte é na conclusão do processo de construção do novo Hospital de Vila Nova de Gaia, sendo que para nós fazia muito mais sentido a construção dos restantes três edifícios de uma assentada e não aos bocadinhos como aqui está colocado. E, portanto, a pergunta, já foram feitas as perguntas relativamente aos profissionais, aos médicos, julgo que os 40 enfermeiros em falta e os 80 assistentes operacionais são algo de preocupante, saberem também em que pé se há alguma resposta da tutela. A falta, os equipamentos e a degradação dos equipamentos, e aqui foi um crime de lesa à pátria o que foi feito, porque sucessivos governos, PS, mas também o do governo PSD e CDS-PP, ao cortar no investimento na reposição dos equipamentos, deixaram os equipamentos degradarem-se a um ponto em que eles estão em finais de vida e rotura, ficando cada vez mais cara a sua manutenção, reparação e substituição. E, portanto, era importante que houvesse memória histórica da responsabilidade que alguns partidos têm nesta Câmara para perceber-se que hoje o Serviço Nacional de Saúde está confrontado com a obsolescência de um conjunto de equipamentos que deliberadamente foram deixados degradar para não fazer os investimentos que eram necessários. E isso importa apontar os dedos e ter aqui a noção da responsabilidade que cada um tem nesta matéria. Mas não obstante esta matéria, também é um problema que importa acautelar. E, portanto, eu acrescentava estas questões, mas queria que focasse no aspecto central, que para nós é central, que é a questão das diferentes fases iniciais do projeto. Não a B, C, D, E, F, G, H, A, mas da fase 1, 2, 3 e 4. Edifício 1, edifício 2, edifício 3 e edifício 4 em pé que estamos. Porque isso é que é central para resolver os problemas das pessoas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. António Silva Dias de Alves, Presidente do Conselho de Administração. Tem 30 minutos, isto é tabelado, mas não, se estender não há problema nenhum. É o mesmo tempo que os seus deputados utilizaram, mas esteja à vontade na sua resposta a todos os seus deputados, até porque as perguntas são muitas.
São muitas, são bem-vindas.
Tem palavras.
Ora bem, eu gostava de vos agradecer todas as perguntas que são bem-vindas e que nos ajudam a esclarecer, que é para isso que cá estamos. Nós não somos políticos, aqui as pessoas que estão aqui no Conselho de Administração, somos gestores e somos técnicos, e é nessa qualidade que eu vou falar. Vocês, naturalmente, entre vocês, discutirão do seu ponto de vista ideológico e de perspectivas, isso é normal, nós gostamos de vos ouvir na televisão. Aqui tentarei dizer tudo o quais são os factos, esclarecer todas as dúvidas e estou disponível para subsistir alguma a esclarecer. Relativamente às primeiras perguntas que foram postas, eu gostava de dizer uma coisa. Realmente nós fazemos uma visita e obtemos uma fotografia. Vemos no local como estão as coisas. Não vemos o filme. As pessoas que estão nos locais, nos serviços, fazem uma avaliação porque têm aquilo a que se chama uma visão local. Nós tentávamos aqui dar-lhes duas coisas. A visão do filme, que é o que se passou antes, o que está agora e o que é que se antevê, e uma visão, como nós chamamos em gestão, uma visão de helicóptero, que permita perceber quais são os problemas específicos e quais são os problemas que são comuns. Desculpe, mais alguma questão? Pronto. Ok. Relativamente ao problema das obras, o que eu disse é que o problema das obras está em vias de ser resolvido. Não afirmei que ele estava resolvido. Obviamente, quando nós dizemos que há uma estratégia que foi obtida por um grupo de médicos, a maior parte diretores de serviço, e outros clínicos, e que, obviamente, ela foi definida, discutida, apresentada publicamente, unanimemente reconhecida no Conselho de Administração e que, quando foi apresentada publicamente, não houve uma única contestação, eu, obviamente, não preciso de explicar a ninguém que, para se chegar a uma estratégia e um plano estratégico, começa-se por se identificar as necessidades, os pontos fortes e os pontos fracos, as oportunidades e, digamos, as situações de risco que existem e, portanto, isso foi feito pelos nossos clínicos e temos que respeitar esse trabalho que ficou feito, que foi assinado, que foi apresentado no Conselho e que o Conselho unanimemente assinou. Depois, relativamente ao adiamento de cirurgias por falta de camas, é verdade. É verdade, como é evidente. Nós sabemos e já dissemos aqui que há estrangulamentos, que esses estrangulamentos já existiam inicialmente e não foram resolvidos, a nossa estratégia, em primeiro lugar, quer resolvê-los. No caso específico da lutação, eu gostava de deixar aqui um esclarecimento, que é um esclarecimento técnico. Primeiro, faz sentido falar em rácio de camas hospitalares para um país ou para uma região. Se calhar não faz nenhuma para um concelho. Sobretudo quando esse concelho tem ao lado, a 2 quilómetros, 2 grandes hospitais centrais, um hospital de militar, um hospital de oncologia, um hospital ortopédico, um hospital de reabilitação, não sei quantos hospitais privados que há que considerar, porque é uma oferta que a população tem. Nós fazemos ao contrário. Fazemos uma análise das necessidades e fizemos-la. Eu posso vos dizer que fizemos essa análise no Conselho de Administração. Qual é a evolução das necessidades? Com base naquilo que nós pensamos fazer nos serviços, o que é que vai ser preciso de lotação em cada serviço, fizemos esse trabalho, apresentámo-lo à ARS, pedindo que na fim da fase C a nossa lotação tivesse aumentado em 71 camas, o Conselho de Administração não só sabe disso todo, como é evidente, como aprovou isto unanimemente. E com essas 71 camas e com a evolução dos outros serviços, o hospital fica tranquilamente a satisfazer as necessidades. Depois, falou-se da reunião de 14 de agosto, se marcou a abertura do concurso e se atribuiu a despesa. Ora bem, eu gostava, foi lapso meu, que não descrevi bem como é que a fase C encaixa na fase B, vou fazê-lo daqui a um bocadinho, mas queria dizer desde já. A fase A, B e C passam-se no mesmo edifício. Não é possível ter 3 fases a decorrer ao mesmo tempo, isso não é viável, sob o ponto de vista técnico, e seria uma grande confusão. Ou seja, foi feita a fase A, houve de facto um interregno grande, e a fase A, e o que nos deixaram-nos com graves problemas, que eu depois poderei detalhar com toda a calma e todo o pormenor que vocês queiram, mas sempre ficou previsto que, obviamente, a fase C era subsequente, isto é, enquanto a fase B não estiver terminada, nós não podemos começar a fase C. Foi assim que fizeram anteriormente, não começaram a fase B sem ter terminado a fase C. Ah, qual é a diferença que nós fizemos? Qual é a diferença que nós vamos fazer? Em vez de acabar uma fase e depois lançar o concurso e perder ali 6, 7, 8 meses, o que nós vamos fazer é dizer assim, só podemos começar a fase C em julho de 2018, mas quando chegar a meio da fase B, vamos abrir concurso para quando terminar a fase B, podermos começar a C. Esta é a diferença que nós estamos a fazer relativamente ao mandato anterior, que eu queria dizer aqui. Só vou referir a situações anteriores para esclarecer e para justificar e para responder devidamente aos senhores deputados. Não representa nem nenhuma avaliação, nem nenhuma crítica. Eu queria que isto ficasse esclarecido. Relativamente às obras de cirurgia homens e à sua previsão de que elas eram rápidas, Nós, nessa fase, não sabíamos o que ia ficar de futuro no sítio onde está a cirurgia homens, que é no piso, no primeiro piso do edifício central. Para pequenas obras de beneficiação, obviamente o hospital responsabiliza-se e fala-se, e não é preciso concurso nem autorizações ministeriais. Quando ficou definido com o senhor diretor de cirurgia, o professor Maciel, que de facto a sua solução de futuro era ficar naquele local e não, como nós admitíamos, ficar junto da cirurgia mulheres, que é no terceiro piso e próximo do bloco, nós percebemos que estávamos perante uma remodelação e uma obra definitiva. E para obras definitivas nós fazemos as coisas como se impõe, isto é, fazemos projetos, preparamos as coisas e discutimos com o diretor de serviço e com os senhores enfermeiros-chefes. Quando obtivemos um consenso, obviamente lançamos o concurso, porque aqui posso-vos dizer que estão em causa obras que variarão entre 300 e 500 mil euros. Não são obras para nós fazermos, nem para fazermos sem concurso. Nós cumprimos a lei e temos orgulho de o fazer desde o momento que entramos no hospital. E, portanto, se há que fazer concurso, já temos a aprovação do senhor diretor da cirurgia, vamos fazer o concurso porque já estão feitos os projetos e é por isso que a obra ainda não pôde começar. Relativamente a não ter estratégia nenhuma, de facto, não só as pessoas a conhecem, nós tivemos uma reunião em que esteve a tutela, estiveram outras pessoas do exterior e estiveram os quadros todos. O que nos disseram os diretores de serviço e também outras pessoas que foram convidadas, como por exemplo a doutora Merlinde Madureira, que era a presidente da FNAM durante muitos anos e que era nossa internista e que foi convidada por nós porque achámos que devia ser um momento em que todos deviam participar, o que nos disseram é que nunca no hospital tinham apresentado uma estratégia tão discriminada, com todos os pontos e com todo o que devia ter, como naquele momento. Quantas questões foram levantadas e quantas críticas foram levantadas à estratégia na presença da tutela e de todas estas pessoas? Zero. Zero, zero questões. Porque se tivessem sido levantadas questões, este Conselho de Administração respondia com transparência, como sempre fazemos. Quanto ao projeto de reorganização do serviço de urgência, o projeto de reorganização do serviço de urgência é um projeto que se impõe e que nós acarinhamos muito e no Conselho sempre incentivámos muito o Sr. Diretor Clínico para ele arrancar com o projeto e o levar a bom porto. Nós, inclusivamente, disponibilizámos informação relativamente ao que nos fizeram chegar peritos da área hospitalar nesta área do país, informação sobre o que se passa noutros países, consultoria através do diretor de serviço de urgência do São João, que é um dos peritos nacionais, e disponibilizámos a possibilidade de ter um consultor da área de Line para ajudar a reorganizar o serviço de urgência. O senhor diretor clínico, que é quem comanda esse projeto, anunciou nessa altura que estaria pronto no mês. De facto, agora, quando nós perguntámos para responder aos senhores deputados do CDS e lhe pedimos a data de conclusão, ele o que nos disse é que não conseguia dar uma data para a conclusão. Nós colaboraremos e colaboramos com o senhor diretor clínico e prestamos toda a informação e toda a ajuda, mas isso será, digamos, não posso aqui responder porque o senhor diretor clínico foi ouvido ontem, mas não sei se respondeu a esta pergunta. Depois, falaram-nos em enfermarias do terceiro mundo, que nós mostramos, e em serviços, e eu gostava de dizer o seguinte, eu tive muito prazer e gostei imenso da visita dos senhores deputados, como já tinha gostado da visita de membros do grupo parlamentar do PCP e dos grupos respectivos que em períodos eleitorais lá se dirigiram e eu incentivei-os a irem mais vezes e a imporem-nos questões e ajudar-nos a resolver o problema. De facto, nós tentámos dar uma amostra do que é o hospital. os serviços excelentes que comparam com qualquer serviço de outro país. E vocês viram-nos. Temos a cardiotorácica, a cardiologia e portanto, estivemos disponíveis para os mostrar. Mostrar serviços que vamos remodelar nós próprios. Mostrar serviços que a fase B vai resolver. Vimos a urgência e vimos a urologia. A urologia, dentro de poucos meses, estará em novas instalações com a dimensão apropriada que agora não tem. Mostramos serviços que estavam para e vão ver resolvida a situação com a fase C. É o caso do que viram de cirurgia plástica, neurocirurgia, a expansão do bloco, medicina intensiva e por aí fora. E, portanto, fizemos questão de mostrar tudo, não escondemos nada e sempre respondemos a todas as perguntas dos senhores deputados com verdade e com transparência e sempre o faremos porque esse é o nosso dever. Esse é o nosso dever e insistimos em fazê-lo. Questão das 35 horas e quantos pedimos, quantos nós nos foram atribuídos. Eu não sei se calhar vamos começar para responder a isso. Nós foram-nos atribuídos 96 pessoas e nós pedimos mais 92. Os números são estes, vão chegar com todo o rigor e de facto, este é um problema. É um problema porque nem todos os profissionais que precisávamos foram atribuídos. O outro problema que existe é que tivemos muitas saídas de pessoas no primeiro semestre que não foram substituídas. E é por isso que nós dizemos que precisamos de 80 enfermeiros e 40 auxiliares e precisamos de ver resolvidas algumas situações pontuais, em algumas especialidades, porque há problemas específicos. Numa, por hipótese, uma pessoa tem uma doença grave, que agora é incapacitante, outra vai se reformar, outra vai sair, outra vai emigrar. Acontece. E nós precisamos resolver isso e precisamos resolver isso celeremente. Só que tenho que reconhecer uma coisa, o processo de substituição e de contratação, que aliás é perfeitamente semelhante ou quase igual ao que já vinha de anteriormente, é um processo longo, burocrático e que não satisfaz ninguém. Como eu disse, é desesperante, como já era anteriormente, e não responde atempadamente. É preciso que haja capacidade para os conselhos de administração, com responsabilidade, resolverem os problemas para haver menos problemas nos hospitais. Esta é a minha posição pessoal e eu, como disse, que ia falar com toda a transparência e com toda a liberdade, estou aqui a fazê-lo. Depois, falou-se nas obras de reconversão do centro hospitalar de Gaia, se há dinheiro, se não há, e assim sucessivamente. Ora bem, eu gostava de fazer uma breve descrição do que é, desde o princípio, o processo de reconversão do Centro Hospitalar de Gaia. E gostava de dizer que fiz parte de uma, fui presidente, mais propriamente, de uma PPP para Vila Nova de Gaia, em que nessa altura se previa um hospital novo de grande dimensão, que infelizmente, porque o país não teve capacidade financeira, esse, como outros, algo mais de uma dezena, não foi para a frente. Depois disso, um governo que eu não consigo precisar qual era, porque nessa altura não estava no hospital, resolveu aprovar um plano de reconversão integrado, o tal PRI. Esse plano previa várias fases, e eu parto do princípio que essas fases foram desenhadas não apenas de acordo com o que tecnicamente era necessário, mas provavelmente também de acordo com a disponibilidade financeira que havia. Não faço críticas a ninguém, estou apenas a admitir essa hipótese, porque foi o que nós encontramos. O que nós encontramos foi um plano de reconversão integrado com estas três fases, que abrange, em termos práticos, um só edifício em três fases. O edifício tem problemas muito graves. Foi mal construído, foi de dimensão não adequada e tem problemas graves e nós estamos a tentar adaptar o que recebemos para servir melhor o hospital e não fazemos críticas a ninguém, estamos só a dizer-vos o que é que fizemos. Na fase A, que durou, aliás, bem mais do que o previsto,
e que teve um volume e uma percentagem de trabalhos a mais completamente anormal, porque chegaram a 25%, toda a gente que está dentro disso percebe que não é normal haver uma coisa desse género, mas eu posso vos dizer que nem tudo o que estava previsto na fase A foi feito e, portanto, transitou para a fase B. Bom, a fase B continha coisas que deviam ter sido feitas na fase A, mas não só. Como um senhor deputado aqui disse bem, previa inúmeras coisas, mas o problema é mesmo esse. É que nos 16 milhões não cabia e essas coisas todas. Não cabia e nós deixámos que o concurso limitado, que foi um concurso limitado, que foi desenhado e a comissão de escolha fizesse o seu trabalho. O que deu esse concurso, com o trabalho que tinha sido desenvolvido e com as pessoas que tinham sido indicadas anteriormente, foi que os quatro fornecedores, e eram só esses que podiam concorrer, foram escolhidos dessa maneira, esses quatro fornecedores disseram que não podiam apresentar propostas para os 16 milhões. E explicaram-nos porquê. O que é que eles disseram? De facto, nem pouco mais ou menos. Para aquilo eram sempre precisos mais de 21 milhões e meio. Como sabem, em termos de contratação pública, nessa circunstância, o dono da obra é obrigado a anular o concurso. E foi o que nós fizemos. Anulámos o concurso, consultámos vários peritos das especialidades, nomeadamente construção civil e outras áreas, e o que é que concluímos? Concluímos que, de facto, algumas coisas tinham que ter pequenas correções, mas, essencialmente, tínhamos de tirar coisas para poder viabilizar. Qual era a alternativa? A alternativa, obviamente, é pedir autorização para mais financiamento. Os financiadores foi o Ministro das Finanças, foi o Presidente da Câmara, que tem tido um apoio ao hospital absolutamente notável, com 3 milhões, e os fundos europeus com 6. Obviamente, nós podíamos pedir um aumento de financiamento. Quanto tempo demorava a obter essa aprovação? Quanto tempo é que demorava a fazer novamente o concurso e onde é que estávamos? Nós chegámos à conclusão que era mais rápido tirar algumas coisas do concurso e passá-las para a fase C, e foi isso que fizemos. Abrimos um concurso que foi naturalmente, eu digo naturalmente, porque é o que se impõe naquela circunstância, um concurso público. Ao concurso público, já expurgado de coisas que eram manifestamente fora da capacidade dos 16 milhões, vieram 14 empresas das maiores que tem o país. E nós estávamos expectantes em que pudéssemos resolver o problema nesse momento. Porquê é que o problema não foi resolvido nesse momento? No entretanto, nós tivemos um boom imobiliário e assistiu-se a uma subida de preços de subcontratantes, nomeadamente nas especialidades, nos AVACs, nas eletricidades e tudo isso. E, portanto, as 14 firmas vieram e disseram que não era possível fazer aquilo com os 16 milhões. Nós voltámos ao mesmo calvário. Reunimos peritos, reunimos todos os fornecedores, reunimos os nossos engenheiros, tudo isto, obviamente, numa semana. Anulámos o concurso, como era obrigatório por lei, e, passado pouco mais de uma semana, estávamos em condições de abrir novo concurso. E abrimos novo concurso, expurgando de alguns serviços que não cabiam lá, porque eram de dimensão e de custo muito elevado e porque os preços tinham subido bastante. Isto feito, tivemos propostas dentro do preço base e passámos as coisas que não couberam para a fase C. Tivemos boas propostas, foi adjudicado, foi consignado em julho deste ano e as obras estão a decorrer com alguns problemas por força de algumas questões do projetista que herdámos anteriormente. Depois, continuando ainda nas questões, pergunta-nos se houve algum pedido formal de demissão. Eu não conheço pedidos de demissão informais. Portanto, parte do princípio que a pergunta é: houve algum pedido de demissão decorrente das reuniões e das conversas com o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos? A minha resposta é: nenhum. Nós não recebemos nenhum pedido de demissão de nenhum diretor de serviço, nem nenhum diretor da UGI, isto é, com a data, a assinatura, a justificação para poder ser despachado. Não recebemos nenhum até hoje, já que nos pedem a data, não recebemos nenhum até hoje. Devo acrescentar que também, como o senhor diretor clínico repetidamente e em público disse que estava demissionário, ficámos à espera de receber uma cópia do pedido de demissão apresentado, como manda a lei, ao Ministro da Saúde e Ministro das Finanças, para nós, Conselho de Administração e seus colegas do Conselho, termos conhecimento. Posso-vos garantir que não chegou nenhuma fotocópia desse pedido de demissão e posso-vos garantir também que não há nenhum pedido de demissão apresentado. E com isto julgo que respondi a esta pergunta. Quanto às propostas de melhoria no documento da Ordem dos Médicos, também é de resposta rápida. Não tivemos, mas eu gostava de acrescentar, também com toda a lealdade e com toda a transparência, que tivemos muitas propostas nas reuniões individuais que tive com todos os diretores de serviço e com todos os diretores das UGIs e nas várias reuniões que tivemos em conjunto com todos os diretores de serviço e diretores da UGI. Tivemos muitas e boas propostas, estamos a dar-lhe caminho, estamos a comprar alguns equipamentos e a fazer algumas obras decorrentes dessa auscultação, que foi muito boa e que, naturalmente, nós continuaremos a fazer. Essa auscultação e esse diálogo nós continuaremos a fazer. Relativamente ao valor dos equipamentos que já estão executados e ao valor dos equipamentos que estão... Peço desculpa.
Não, faz favor.
Ah, desculpa, desculpa que eu não estou habituado a isto.
Não, nestas coisas há partes, desculpa. E, portanto, não...
Peço desculpa. Então vou continuar e não ouço nada.
É continuar a sua intervenção.
Valor dos investimentos em equipamentos em 2018 já executados, 1.410.805,49 euros. 1.410.805,49 euros. Executados e, de maneira geral, entregues e instalados nos serviços. Depois, se perguntam também qual os outros investimentos que estão em tramitação, isto é, estão em vias de serem adjudicados, estão em concurso ou já foram autorizados e estamos à espera deles, o valor destes, por comparação com os 4,8 milhões que nós referimos em maio, o valor destes é 5.679.947,62 euros. Portanto, eu acho que com isto respondi à questão do valor de equipamento. Obras realizadas e em curso. Foi-me perguntado isso e eu vou pedir ajuda aos meus colegas se eu me esquecer de alguma delas. Ora bem, primeiro, nós já abrimos um novo serviço de hospitalização domiciliária e para isso, obviamente, tivemos que fazer obras e foram concluídas porque a hospitalização domiciliária começou em abril. Nós já abrimos uma nova sala de cirurgia de ambulatório, feita essencialmente com o nosso pessoal, e temos mais uma sala de cirurgia de ambulatório. Nós estamos em vias de fazer uma série de obras na maioria dos serviços. Já citei otorrino, cirurgia homens, cardiotorácica. Vamos instalar um novo corpo de consultas, nomeadamente para as especialidades médicas, para a nutrição e para a endocrinologia, remodelando áreas que lá tínhamos. E, portanto, estamos em fase final de resolver isso. Esperamos também que, com a ajuda do Sr. Presidente da Câmara, se façam mais outras obras na Unidade 2, para além das que já foram feitas,
que visam beneficiar o serviço de obstetrícia. Depois...
Desculpa, ainda temos, já temos mais obras feitas. Temos, por exemplo, o laboratório da patologia de sono, que temos dificuldades em termos de acessibilidade e neste momento está equipada com 3 camas e terá o seu início no dia 15 de outubro. Portanto, é uma obra que foi feita, está concluída, está com recursos e a abertura está marcada para 15 de outubro. Tivemos a reformulação toda do serviço de pneumologia, uma obra de alguma daquele pavilhão, de alguma monta, e ainda criamos, assim que me recordo, neste momento, uma sala de pequena cirurgia com muito boas condições para permitir separar convenientemente a cirurgia de ambulatório, a pequena cirurgia. Portanto, essas as que me surgiram agora, que foram feitas neste momento, estão prontas e que avançaram nestes últimos meses.
Muito Desculpe. Bem, muito obrigado. E interrompam-me sempre e ajudem-me sempre, que é para isso que a gente está aqui, para esclarecer os senhores deputados. Relativamente ao valor das obras da fase C-B e das diferenças, portanto, na fase B eu já descrevi mais ou menos o que é que se passou. De facto, algumas diferenças derivam do mercado, da subida de preços, outra derivam de nós termos que tirar as coisas. O que é que acontece quando na fase A não se faz tudo e se passam coisas para a fase B? E o que é que acontece quando na fase B não há dinheiro para fazer tudo dentro do programa que veio aprovado e do financiamento que estava aprovado? Obviamente passam-se para a fase C. O que é que tem que ser dito aqui para não restarem dúvidas? A fase C nunca teve financiamento, nem nunca foi aprovada. Estava prevista num plano de reabilitação, de renovação integrado, que foi globalmente aprovado, mas esta fase nunca foi aprovada, nem nunca teve financiamento. E, portanto, é importante perceber isso. Relativamente à fase C, porque é que a fase C é agora muito mais gorda, se me permitem a expressão, e peço desculpa por usar este termo. É assim, globalmente o que estava previsto para o plano de reabilitação era 30 milhões. Só que nós, com o que vamos gastar na fase B e com o que já se gastou na fase C, na fase A, já vai custar 30 milhões. E tudo o que passámos, mais o que estava previsto, e nós passámos coisas para a fase C, e pusemos coisas que tinham sido esquecidas e que eram absolutamente necessárias para resolver os estrangulamentos e os problemas estruturais de que eu vos falei. E por isso é que nós antecipamos o valor de 30 milhões, isto é, o plano de renovação integrado previa 30 milhões, que agora, em julho de 2018, quando acabar a fase B, já estão gastos, e a fase C vai precisar de outro tanto, porque aquilo que estava previsto, de facto, não tinha cabimento e porque muita coisa tinha sido esquecida. E, portanto, a fase C, eu acho que já ontem nas visitas expliquei, é decisiva para o hospital, é urgente e permite resolver os problemas de N serviços. Foi-me perguntado quais e eu vou tentar dizer quais. Provavelmente esqueço-me de alguns e os meus colegas far-me-ão o favor de me corrigir e de acrescentar. Vamos fazer 8 salas de bloco operatório. Isso significa, como compreendem, que temos um estrangulamento nessa área. Vamos fazer um serviço novo de gastroenterologia e de broncologia. Obviamente, isto não significa outra coisa de que temos um estrangulamento e não temos capacidade, apesar de ter magníficos profissionais, é preciso ter instalações e ter equipamentos. Vamos fazer uma unidade de cuidados intensivos polivalente, uma unidade de cuidados intermédios polivalente e uma unidade de AVC, que não estava prevista, mas com características de cuidados intermédios. Precisamente porque temos um serviço excelente, que é a unidade de referência e que aumenta a sua produção em cada ano a 2 dígitos e que está a fazer um magnífico serviço. Na tal estratégia,
entre os serviços prioritários estava a neuroradiologia de intervenção. E é por isso que nós temos que ter uma resposta para ele. Continuando, vamos fazer um serviço de urgência que terá mais 50% da área do atual. Mas eu gostava de dizer uma coisa. Os peritos olham para a área do atual e comparam com a área global do São João e dizem que é idêntica. Eu gostava de dizer isso, que é para toda a gente ficar esclarecida. A área atual tem problemas que são, sobretudo, problemas de organização e problemas de estruturação. Alguns deles, clinicamente, o trabalho que há bocado citei, que o Sr. Diretor Clínico lidera de reorganização, pode ajudar a resolver. É bom que estes problemas fiquem resolvidos antes de ter uma urgência com mais 50% da área, porque de outra maneira arriscamos a ter mais custos e apenas mais problemas e não mais eficácia, mais qualidade, mais eficiência, mais satisfação de todos. Para além destes, o que é que vai estar na fase C? E vocês começam a compreender porque isto é decisivo. Vai estar um serviço de neurocirurgia de 30 camas com uma unidade de cuidados intermédias desta área. Não estava previsto na fase C. Não estava, mas como quem ontem visitou, compreende que nem aquelas camas que estavam naquelas enfermarias perfeitamente inadequadas e partilhadas com cirurgia plástica não são adequadas ao grau da sepsia e ao risco que correm aqueles doentes. E, portanto, o que é que nós vamos fazer? Dotar o serviço de neurocirurgia de um serviço à altura e, no espaço deixado por neurocirurgia, vamos expandir a cirurgia plástica e fazer obras de remodelação com todas as condições. Isto está combinado com esses dois senhores diretores de serviço, obviamente, e portanto nós já começámos a trabalhar nesta área, nós já enviámos uma carta aos senhores diretores de serviço perguntando se estavam disponíveis para nos ajudar a melhorar a formulação e a organização de cada serviço e responderam-nos que sim, como é óbvio. Bom, além destes serviços, o que é que está previsto para a fase C para que isto seja essencial? Está previsto um serviço de ortopedia, incluindo a ortogeriatria, que é um serviço, o nosso serviço de ortopedia é um serviço excelente, com um magnífico diretor de serviço e vai ter instalações à altura e com dimensão adequada. Serviço de obstetrícia, serviço de ginecologia, urgência de obstetrícia e ginecologia. Serviço de pediatria, PMA, e todos os serviços que estão na unidade 2. Estes são os serviços que estão previstos para a fase C e que eu acho que não preciso de justificar melhor qual a revolução que isto vai trazer. Relativamente a alguns serviços que vimos ontem, como é o caso da cirurgia vascular, que todos identificámos que tinham más instalações e todos conhecemos a espetacular, a magnífica diretora de serviço que temos, que faz um serviço e apresenta resultados excepcionais. Isto não pode ser esquecido. Nós não podemos menorizar o Hospital de Gaia dizendo que não tem casas de banho e que tem instalações degradadas, etc. Nós temos que perceber que os resultados que se prestam aos doentes estão a nível dos melhores. Temos excelentes profissionais. Temos bons diretores de serviço e isto tem que ser dito, porque senão a população pode pensar que não se prestam lá bons cuidados. Estava eu a dizer, a diretora do Serviço de Cirurgia Vascular sabe, e ontem disse-nos isso na conversa, que logo que sai a urologia vai ver o seu serviço remodelado e expandido para ter capacidade para responder a toda a procura. Portanto, se vocês estranham este grau de detalhe, percebam que isso é absolutamente normal numa estratégia que seja normal e que tenha o grau de detalhe e o grau de participação dos diretores de serviço que esta teve. Trabalhos preparatórios para a fase C já se iniciaram? Sim. O Conselho recebeu uma indicação do Sr. Ministro que aprovava a fase C e que podíamos e devíamos começar os trabalhos para que rapidamente tivéssemos as peças que permita que isto seja candidatado a financiamento e tenha, digamos, as verbas respectivas. Isto é, uma coisa é prever o que é que a fase C tem, outra é fazer os projetos em particular para cada especialidade. Estamos a falar de especialidade de construção civil, arquitetura, a engenharia, eletricidade, etc. E para cada serviço. Isso é um trabalho que tem que ser feito e tem que ser feito rapidamente. Já o iniciámos. Para ser atribuído financiamento, é ainda preciso que se faça uma análise custo-benefício. Só a poderemos fazer depois do diálogo com os diretores de serviço e de saber qual é o valor total da obra. E depois de termos a análise custo-benefício, nos termos da lei, é preciso fazer uma análise ambiental. Falaremos logo que tivemos isto tudo arrumado. Portanto, perguntaram-me qual era a situação da fase C, espero que tenham todo resolvido. Relativamente à calendarização, o que é que posso adiantar já? O que posso adiantar já é que tencionamos ter estas peças todas prontas em 15 de novembro, esperamos lançar o concurso a meio da execução da fase B e esperamos começar a fase C logo que termine a fase B, isto é, em 31 de julho, porque não pode ser antes. Relativamente aos recursos humanos, há muito para dizer. De facto, os grandes problemas, já disse quais eram, e relativamente a isto, não escondo que temos problemas e que precisamos, para o nosso desenvolvimento, de ter os tais 80 enfermeiros, de ter 40 assistentes operacionais e, em algumas especialidades, e agora aproveito e respondo também ao Sr. Deputado do PCP, nós temos muito bons profissionais, por exemplo, na radiologia, na anatomia patológica, na medicina física e, em algumas dessas áreas, precisamos de instalações. O que é que se passa concretamente na medicina física? Nós, na medicina física, vamos ter integrado no hospital o Centro de Reabilitação do Norte, que ninguém nessas conferências de imprensa se lembrou de referir. O Centro de Reabilitação do Norte é o melhor equipamento de reabilitação do país. E com a conjugação dessa integração e com a análise das condições concretas de medicina física, nós vamos melhorar substancialmente nessa área e reduzir a aquisição de tratamentos ao exterior. No que diz respeito à anatomia patológica, em que temos um excelente serviço, mas em que não tem sido possível, por inexistência de profissionais disponíveis, eu estou a falar inexistência de profissionais disponíveis no país, porque este é um problema de todos os hospitais do país. Nós tentámos tudo, estamos a tentar, mesmo em contratação de serviço, e transformando num CRI, fazer com que possamos expandir a capacidade em equipamentos e com a capacidade em equipamentos, com novas instalações que estão previstas, esperamos passar a ter a maioria da produção interna. Houve uma pergunta que me escapou de outro meio diagnóstico. Era só destes? Relativamente à radiologia, foram contemplados na fase A, agora na fase B vem o serviço completo e ligado, os equipamentos estão a ser comprados, há um equipamento específico que toda a gente fala, que eu ontem referi, há problemas na utilização de um angiógrafo que são usados por várias especialidades, sim. Quando é que nós resolvemos completamente este problema? Quando conseguimos que a neuroradiologia tenha um equipamento específico. E esse equipamento específico é um angiógrafo biplanar que custa 1,2 milhões. Visto que custa 1,2 milhões, tem que ter uma análise custo-benefício. Estou eu a fazê-la com a ajuda do coordenador desta área, porque não é uma análise fácil de fazer, como quem é da área de economia e gestão muito bem sabe. Depois, a estratégia para resolver estes problemas. Eu já descrevi uma parte dela. Não descrevi o que nós pensamos fazer relativamente ao desenvolvimento do hospital nas suas componentes assistenciais, mas que, obviamente, é contribuir para termos um hospital que responda integralmente às necessidades da população, nos tempos clinicamente recomendados e que, paralelamente a isto, se possa desenvolver o ensino e a investigação de modo a termos ali um hospital universitário para o qual estamos a trabalhar já com a Universidade de Aveiro, com o Hospital de Aveiro, com o Hospital da Feira, com a Faculdade de Medicina do Porto e com outras instituições. Isto é o que estamos a fazer. No âmbito da qualidade, esperamos finalmente vir a ter um verdadeiro sistema de qualidade, com acreditação internacional, com objetivos de qualidade e projetos de qualidade por cada serviço, com a área de governação clínica completamente resolvida, e de facto esse é um problema que temos. Não existe auditoria clínica, apesar das nossas existências junto do Sr. Diretor Clínico. O Sr. Diretor Clínico, na primeira reunião, concordou, porque foi unânime, em fazer um programa de desenvolvimento clínico para 5 anos, com todas as suas componentes. Portanto, como compreende, isto foi no dia 10 de abril de 2017. Até hoje não recebemos ainda uma linha, nem uma página, mas estamos muito expectantes de obter. Quando elaborámos a estratégia e aprovámos, obviamente deixámos descritas algumas das peças essenciais da governação clínica que devem estar resolvidas. Portanto, para descrever assim de uma maneira muito breve, porque eu não quero cansar-vos, era mais ou menos isso. Quais os problemas da fase B e C que não ficam resolvidos? Temos 2. Primeiro, não fica resolvido o problema do ambulatório e da sua integração. Nós herdamos um hospital que tem instalações de ambulatório nos 3 hospitais, Espinho, Santos Silva e Gaia, que tem instalações de ambulatório em todos os pavilhões. Pavilhão masculino, pavilhão feminino, pavilhão central, pavilhão satélite e ainda no pavilhão de ambulatório à parte. E esta situação é nefasta em termos de qualidade, em termos de interação dos clínicos e em termos funcionais para os doentes. O que é que nós precisamos de fazer? Um novo edifício de ambulatório que integre tudo isto e que ligue ao edifício principal. E, portanto, com isto temos condições para ter um hospital. Com esta estrutura, nós teremos um hospital, não 3 hospitais fracionados com duplicações, e temos um hospital ligado. Claro que se pode sempre dizer que isto não é um novo edifício. Não é um novo edifício, mas é um novo hospital. Porque, de facto, todos estes edifícios, um novo edifício que foi feito para a cirurgia torácica e cardiologia, um novo edifício hospitalar que foi feito e que interliga com os 3 pavilhões, um novo edifício de ambulatório, que está, tudo isto está na nossa estratégia, como é evidente. Não estou a dizer nada que não esteja lá e que não esteja detalhado. Um novo edifício de ambulatório que fica ligado ao central e assim aos outros. E falta uma peça que precisamos para completar e que não, a fase C não resolve, que é a remodelação dos 3 pavilhões. É dotar o pavilhão central, o pavilhão masculino e o pavilhão satélite com todas as condições para ter dignas, para ter doentes e com a dimensão apropriada dos serviços. Isto é o que está previsto e é o que está aprovado na estratégia, que foi aprovado unanimemente no Conselho e aprovado pela tutela e que, portanto, nós agradecemos muito este apoio que temos tido da tutela em geral. Perguntam também se há espaço para reconsideração do corpo clínico. Claro que há. O que é que querem os nossos médicos e os nossos diretores de serviço? Os nossos médicos e diretores de serviço o que querem é boas condições para tratar mais doentes. O que querem é continuar a participar, não só na estratégia, mas na discussão destas coisas. Eu ouvi todos os diretores de serviço, tenho aqui a lista de todas as queixas e tudo aquilo que eles ambicionam. Uma parte razoável já foi resolvida e outra está a ser resolvida. O problema, obviamente, é este. Nenhum país, nenhum hospital tem todo o dinheiro que precisa. Nem tudo se pode fazer de repente. Nós não podemos esquecer, e isto responde também ao senhor deputado do PCP, relativamente aos equipamentos. Eu ontem disse isso ao senhor deputado na visita. Nós passamos, não somos nós Gaia, nós país, todo o país, todos os hospitais, estiveram à volta de 8 anos sem investimento em equipamentos e sistemas de informação. O período da Troika explica uma parte disso. Mas agora o que é preciso é que tenhamos um plano de apetrechamento para todos os hospitais. Não é para Gaia, é para todos os hospitais. Isso é desejável. Toda a gente sabe que isso é desejável. Assim, o país tenha dinheiro para fazer isso, que será uma boa aplicação e os doentes muito beneficiarão com isso. Problemas de infecções, reinternamentos, etc. Sim, nós queremos ter, em termos de governação clínica, em termos de auditoria clínica, em termos de projetos clínicos, queremos ter projetos, como têm os outros hospitais, de avaliar se as mortes podiam ter sido evitadas, se o reinternamento tem sentido, se esta procura é apropriada ou inapropriada, porque é que se deu esta infecção e o que é que vamos fazer de futuro, como é que se previne, como é que se resolve. E a mesma coisa com toda a má prática ou toda a missão ou omissão que haja. Esperamos isso e fazemos votos para que o senhor diretor clínico faça um trabalho excelente, porque todos precisamos disso e, obviamente, contamos que isso seja feito e seja resolvido rapidamente. Fase B. Alterações. Ora bem, relativamente a cortes com o Conselho à revelia dos diretores de serviço. Não sei muito bem do que estão a falar. É assim, relativamente àquilo que nós temos, um projeto de reorganização que é liderado na urgência, que é liderado pelo senhor diretor clínico. Esse projeto, que era suposto durar um mês e que agora não se sabe muito bem quando é que acaba, foi apresentado um primeiro esboço de diagnóstico. Esse esboço de diagnóstico tem inúmeras medidas, algumas relativamente pequenas, e não identificando propriamente qual é o problema principal, e, por exemplo, um problema principal que tinha, que são os internamentos que estavam a proceder no serviço de urgência e nos corredores. Felizmente, graças ao trabalho dos nossos clínicos e também do senhor diretor clínico, neste momento a situação é muito melhor. E eu digo isto com muita satisfação, porque os doentes têm um melhor tratamento e, portanto, previsivelmente, até têm muito menos infecções, mas também porque isto foi um trabalho de organização. Não foi um trabalho em que fosse preciso mais área, mais equipamentos, mais recursos humanos. Foi de mera organização clínica e todos nos temos que congratular com isso. Pedidos de contratação. Sim, no serviço de urgência temos muitos pedidos de contratação. Sim, nós comparamos-nos com as melhores práticas, comparamos, por exemplo, o nosso serviço com o Hospital São João, verificamos que no nosso serviço de urgência, em que temos um prejuízo de 6,6 milhões por ano, e a rubrica em que é mais diferente para mais do São João é justamente o pessoal. Portanto, sim, nós analisamos as situações criteriosamente, recorremos a peritos internos e externos para nos auxiliar na decisão. E sim, estamos à espera que o projeto de organização clínica na urgência produza resultados, porque finalmente, bem vistas as coisas, tivemos 3 visitas do senhor diretor, do senhor bastonário, e todas elas focaram o serviço de urgência e os problemas que lá existiam, que eram justamente de organização clínica. Quadro de pessoal e sua autorização. Ora bem, neste momento, com a passagem dos hospitais de institutos ou entidades SPA, setor público administrativo, para entidades públicas empresariais, deixou de haver quadros e passou a haver mapas. Isto é, há um mapa pessoal correspondente à atividade que se vai desenvolver e que está contratada no contrato de programa. Neste ponto, o que nós podemos dizer é que temos tido todo o apoio da tutela e têm sido sempre aprovados. Todos os mapas têm sido sempre aprovados. Sempre aprovados. Não podemos dizer o contrário, porque é exatamente isto. Os mapas, não é as contratações, é os mapas. Que foi a pergunta. A pergunta foi sobre o quadro. E eu respondo, como não há quadro, há mapa, todos os mapas foram aprovados.
As contratações não.
As contratações não. As contratações não.
A maioria não.
Mas já vamos responder às contratações que estão por responder. Portanto, fazendo um pontinho da situação, ainda há tempo?
Temos tempo. Senhor Presidente, nós ainda vamos ter uma segunda ronda, mas o que queremos é que, não queremos que o senhor e o Conselho de Administração venham cá a segunda vez. Queremos é que os seus deputados consigam esclarecer. Não, mas sobre este tema, que queremos é que se esclareça tudo o que houver a esclarecer. Por isso, eu quando falei no tempo, estamos a dar o tempo necessário para que o Sr. Presidente possa esclarecer da melhor forma todas as questões que os seus deputados colocaram. Faz favor.
Eu gostava então de dar uma explicação porque é que na nossa estratégia aprovada, há 6 meses, portanto, obviamente, tendo sido aprovada como foi, não é a altura para, em cada virar de curva, nós alterarmos a estratégia. Porque é que na nossa estratégia está previsto a continuação do PRI com a fase C, está previsto o novo edifício de ambulatório e a remodelação, e não um novo hospital? Ora bem, quem escolheu fazer um PRI gastando primeiro 30 milhões no primeiro edifício, 30 milhões no segundo e mais 30 milhões agora na fase C, escolheu uma via que eu não critico, porque é uma via e politicamente, e tendo em conta que o dinheiro há, quem tem que decidir isso não são os gestores, são os políticos, e está decidido e acabou. Porque é que nós, nesta fase, preferimos ter este caminho e não o outro, que é esperar pelo novo hospital que seja definido, consensualizado, obtido financiamento, feito um concurso, começado, acabado, com não sei quantas impugnações, que normalmente nunca se consegue nada em menos de 12 anos e por aí vai. Porquê? Porque nós sabemos que os problemas que temos lá são de resolução urgente. Isto significaria que tudo isto que eu vos estive a dizer, que são problemas de estrangulamento e de condições estruturais graves, ficava adiado não sei quantos anos. Ficava adiado não sei quantos anos e milhares de doentes não iam ter o tratamento nessa altura. E, portanto, nós dizemos assim, sim senhor, em setembro de 2020 esperamos ter esta situação arrumada. E então, isso significa que podemos tratar imensos doentes que não trataríamos se tivéssemos de esperar os tais 10 ou 12 anos, e eu acho que estou a ser benévolo na avaliação de quanto custaria ali o novo hospital e das dificuldades de o conseguir. Esta é a razão porque está na estratégia e é a razão porque nós continuamos a defendê-lo. Não faz sentido ter um centro hospitalar disperso em vários hospitais e vários edifícios. Claro que não. A fase C vai nos permitir ter essencialmente um hospital no Monte da Virgem, nas mesmas instalações, com instalações ligadas. Isto é, se eu tiver algum episódio de necessidade de atendimento urgente de um doente inesperadamente, na consulta, se tenho o edifício de ambulatório ligado ao edifício central, onde tenho blocos, onde tenho a urgência, onde tenho a medicina intensiva, é muito mais viável e muito mais eficaz a intervenção. Portanto, um edifício monobloco é melhor. Nós herdámos, infelizmente, uma situação de um hospital concelhio, de um hospital distrital feito para um concelho e de um sanatório vocacionado para tuberculosos. E, de facto, desde que eu comecei a trabalhar no hospital, em 1980, como vos disse, houve montes de projetos, mas esta situação só agora pode ser resolvida. E nós temos que acreditar que é agora. E, obviamente, nós contamos com o apoio dos senhores deputados para nos ajudar a finalmente conseguir as coisas e finalmente dotar os diretores de serviço e os profissionais das condições que eles precisam e merecem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos então à segunda ronda. Temos 3 minutos. Não darei muito mais que isso. Darei aqui uma tolerância de 1 minuto, portanto, vou parar, tarei dessa questão, é para isso que eu cá estou, é para tratar desta questão e do relógio, que é normal. Porque é uma das questões que eu também aponto, é o tempo de cada grupo parlamentar e também de quem ouvimos. Darei agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro, que é quem dou desde já a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do PSD gostava de colocar um ponto prévio àquilo que é a nossa intervenção nesta segunda ronda, se o Sr. Presidente assim o permitir. Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão que o Grupo Parlamentar do PSD tem para colocar à Comissão e ao Sr. Diretor, portanto, ao Sr. Presidente do Conselho de Administração e a todos os membros aqui presentes, é tão somente a seguinte. Como o Sr. Deputado António Salles o disse, e nessa perspectiva bem na terminologia, nós estamos presentes numa reunião da Comissão de Saúde com o objeto e o conteúdo de discussão baseado num conjunto de demissões que ocorreram no Centro Hospitalar de Gaia e Espinho. Fomos, aliás, convocados, e a convocatória está aqui ainda presente nos nossos e-mails, para uma visita ao local do Centro Hospitalar de Gaia e Espinho ontem, provocada por um conjunto de demissões de 52 diretores de serviço. O objeto dos requerimentos e de todo o debate político que aqui foi tido versa precisamente sobre essa matéria. Portanto, a pergunta que eu quero aqui deixar, em jeito de interpelação à mesa pela condução dos trabalhos, é tão somente a seguinte. Uma vez que eu não quero acreditar que alguém tenha mentido a um órgão de soberania, porque não quero acreditar nisso, eu quero saber se é verdade aquilo que os senhores diretores de serviço dizem quando disseram que a 1 de julho entregaram a carta de demissão ao Conselho de Administração, ou se não é verdade que entregaram. Porque, Senhor Presidente, isto, antes de mais, é algo que importa saber e importa esclarecer, porque, estando nós num ato de fiscalização, e num órgão de soberania, isto é, para nós, relevante e importante. Portanto, posto isto, Sr. Presidente, se me permitir, passaria...
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Ficou o registro.
Portanto, Sr. Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Presidente falou várias vezes em transparência, em sinceridade, e, portanto, não contará da nossa parte com nada mais, nada menos do que a mesma transparência, a mesma frontalidade e a mesma sinceridade. E, portanto, eu quero começar precisamente por aí. O Sr. Presidente disse que não veio cá para fazer um debate ideológico, veio para fazer um esclarecimento técnico da situação relativa ao Centro Hospitalar. E até disse que gostava muito de ouvir os nossos debates ideológicos, gesto de gentileza que eu retribuo e agradeço, ficando naturalmente lisonjeado com essa declaração. Mas dizer ao Sr. Presidente também muito frontalmente o seguinte... Debates há em que, evidentemente, há um fundo ideológico por trás, este não é o caso. E este é tudo menos um debate que deva ser partidarizado e nunca por nós será. Agora, há aqui um exercício que nos está subjacente e que nos é obrigatório, que é o exercício da fiscalização política, que é um órgão de soberania, cabe e que a nós cabe. E nesse decorrer, eu quero dizer ao Sr. Presidente o seguinte, de toda a forma transparente ou mais transparente possível. O Sr. Presidente disse que tinha a responsabilidade de nos dar uma visão de helicóptero sobre a situação e sobre a gestão do Centro Hospitalar. E eu quero dizer, com toda a frontalidade, ao Sr. Presidente o seguinte, se essa visão de helicóptero implicar descurar ou despreocupar ou não atender àquilo que são as realidades concretas e preocupantes que eu ontem ouvi na sessão que tivemos, na audição que tivemos no Centro Hospitalar, eu prefiro não ter essa visão de helicóptero. E quando o Sr. Diretor diz que é necessário não apoucar ou menorizar o Centro Hospitalar, quando falamos em problemas como casas de banho degradadas ou outros problemas parecidos. Eu quero dizer ao Sr. Diretor, ou ao Sr. Presidente, peço desculpa, que na nossa opinião, menorizar o centro hospitalar é precisamente não falar desses problemas. É bem pelo contrário. Portanto, a primeira pergunta que eu tenho para fazer ao Sr. Diretor é a seguinte. O Sr. Diretor, o Sr. Presidente, falou e referiu que passámos todos, e o país sabe disso, por momentos muito difíceis de falta de financiamento e sob assistência financeira que são conhecidos. Eu pergunto-lhe, o investimento e o financiamento no centro hospitalar de Gaia Espinho nos últimos 3 anos aumentou substancialmente ou não aumentou substancialmente? Esta é uma primeira pergunta que eu lhe faço. A segunda pergunta tem que ver com o seguinte. Ao contrário daquilo que foi dito pelos senhores diretores, ó senhor deputado, eu ouvi os colegas, não falei, pedia, ó senhor deputado, mas a senhora não lhe cabe
senhores deputados,
fiscalizar
senhor deputado
ou dizer aquilo que eu devo me perguntar ou não. Portanto, se me permite...
Senhor deputado, sim, Cristóvão Silva Ribeiro, eu agradeço que continue a sua intervenção.
Portanto, senhor presidente, foi-nos dito também ontem pelos diretores de serviço que o centro hospitalar de Gaia de Espinho que tinha um déficit enorme do número de camas. E ao contrário daquilo que o Sr. Presidente aqui referiu, aquilo que foi unânime na audição de ontem foi que, pese embora o Hospital de Gaia tenha a classificação que é conhecida, é um hospital que muitas vezes, ou na maioria dos casos, chega a servir uma população em, na maioria dos seus serviços, superior a 700 mil pessoas. E aquilo que eu lhe pergunto é, é condizente isto ou não com a reclassificação que se pretende para o centro hospitalar ou o senhor Presidente fica satisfeito com o aumento de 71 camas que anunciou? Ou seja, eu estou-lhe a fazer esta questão por um motivo muito simples. Aquilo que nos foi relatado é completamente oposto. Foi-nos dito, em alguns casos, que havia de haver um reforço para mais do dobro das camas que, eram, que se encontravam à disposição do centro hospitalar e estamos a falar na casa de 1 milhar. E isto é diametralmente oposto àquilo que eu ouvi aqui há pouco e, portanto, gostava de esclarecer. E em que medida é que isto pode ou não ser incongruente com o facto de o centro hospitalar, e isso é comum ao Sr. Presidente e aos Srs. Diretores, requerer uma nova classificação e daí conduzir a uma diferença no financiamento.
Concluindo.
Para terminar, Sr. Presidente, mais duas outras questões que têm a ver com o seguinte. O Sr. Presidente falou também que houve uma reunião em agosto...
Eu vou parar o tempo e vou explicar. Eu considerei os 2 minutos e 40 que utilizou na primeira intervenção como uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Foi a única coisa. Com bondade minha e porque foi uma interpelação à mesa que fez. E, portanto, estou-lhe a dar 4 minutos agora a mais. Neste momento temos 6 minutos e 22, o que dá... E eu sou rigoroso nisto porque vou apontando aqui os segundos, ao segundo de todos. Dá 6 minutos e 40. Neste minuto, o senhor deputado tem 6 minutos e 22.
Com a devida tolerância.
E eu acho que, como tem tolerância ao senhor presidente do Conselho de Administração, que tinha 30 minutos e falou 55 minutos. Falou tanto.
Pareceu-me um quarto de hora.
Não, falou um quarto de hora. Mas fez bem em falar. Também darei aos seus deputados e farei uma terceira ronda se for necessário. Que é para isso que cá estamos. Portanto, senhor deputado, faz favor de concluir a sua intervenção. Tem a palavra, senhor deputado.
Senhor presidente, com a devida tolerância, 3 questões muito breves. Primeira, o senhor presidente falou de a eventual reunião que ocorreu em agosto, e eu não quero ter aqui os tiques. Muito bem, não duvido disso. Foi imprecisão linguística e não querer duvidar naturalmente a sua palavra. Mas disse o Sr. Diretor que aconteceu uma reunião em agosto e em que foi uma reunião bastante participada e que ninguém contestou tutela, ninguém demonstrou as preocupações que demonstraram os seus deputados. E eu gostava de saber, Sr. Presidente, Sr. Presidente, quem é que esteve nessa reunião de agosto? Ao certo, quais foram os diretores e que serviços é que estiveram presentes para se poder avaliar, portanto, o grau de exigência manifestado. Segunda questão tem que ver com o seguinte. O Sr. Presidente disse que necessitaria de à volta de 30 milhões para concluir a fase C, que agora está mais gorda em ano de eleições e no último orçamento de Estado deste Governo, que é de assinalar, ainda bem que é, mas eu pergunto-lhe, tem que grau de compromisso da tutela para isso? Tenho a certeza que será cabimentado em orçamento de Estado? Tenho a certeza, espero que não, mas em ano eleitoral acho que não,
concluindo,
que não haverá cativações? E por último, está contente com o pessoal que foi autorizado em contratação, não em qualidade objetivamente, mas em número? É suficiente? De quanto mais precisa e em que áreas? Muito obrigado, Sr. Presidente, aliás, senhores presidentes, pela tolerância.
Muito obrigado, senhor deputado. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao senhor deputado João Marques.
Oh, Sr. Presidente, se permitir, também queria fazer uma interpelação à mesa sobre a interpelação
tem toda
do PC. Muito obrigado.
Também a interpelação
nós queríamos referir, como é óbvio, que o Sr. Presidente teve aqui a oportunidade de referir cabalmente que não recebeu qualquer tipo de pedido formal de demissão e não se entende esta interpelação e muito mais a acusação de mentir ou mentir a um órgão de soberania. Por isso, nós queríamos fazer essa interpelação. Se me permite, então, começar
a... Faz favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas...
Vamos ver, não vamos discutir. Nós ouvimos ontem os diretores de serviço, ouvimos o que eles disseram, ouvimos o que o senhor Presidente do Conselho de Administração disse. O senhor Presidente, eu se quer que lhe diga também, ouvi da boca... Agora eu vou falar, e eu, como sabem, tenho partido, represento aqui um partido, fui eleito por um partido. E quero dizer que tenho tomado aqui sempre uma posição de isenção. Ontem ouvimos alguns senhores diretores dizer que apresentaram a sua demissão, até disseram as datas. Hoje ouvimos o senhor Presidente a dizer que não. Portanto, eu estou à vontade e não vou entrar aqui em contradições. Portanto, fica esclarecido que alguém está a mentir. Não é aqui agora, peço desculpa aos senhores deputados, vamos ver, não é aqui agora que nós vamos conseguir esclarecer esta situação, nem da parte do PSD, nem da parte do Partido Socialista, não vamos conseguir esclarecer de modo nenhum, mas conseguiremos à posterior, os dois partidos e os restantes partidos, a própria Comissão tentará, e eu próprio, que me sinto incomodado com esta situação, porque ouvi uma parte e ouvi outra agora, e alguém não está, as coisas, há aqui qualquer coisa que não está a correr bem, e farei todos os possíveis, conjuntamente com os seus deputados, para apurarmos esta verdade, porque mentir a uma Comissão da Assembleia da República é algo de muito grave. Portanto, alguém tem de esclarecer esta situação, e portanto, eu acho que não vale a pena estarmos aqui a discutir mais esta situação, e apuraremos a verdade entre os partidos e tomaremos aqui uma posição, a própria Comissão tomará de certeza entre todos os partidos e consensualmente uma posição sobre esta situação e aquilo que faremos a seguir para sabermos toda a verdade. Senhor Deputado João Marques tem a palavra, não sei se já acabou essa parte da interpelação, se vai entrar já na parte, mas faz favor, tem a palavra. Deputados, agradeci que deixassem falar o Sr. Deputado João Marques.
Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente e toda a administração. Muito obrigado. Principalmente também agradecer aquilo que foi a recepção ontem e aquilo que foi o esclarecimento também que tivemos a oportunidade também em audição no Centro Hospitalar de ter. Aqui, efetivamente, queria, e após esta explicação, não de helicóptero, que o problema aqui é que o PSD gosta de ver as coisas de helicóptero. E tem algum problema de visualização, e aquilo que o Sr. Presidente fez aqui foi uma explicação efetiva de microscópio que muitos teimam não ver e teimam não querer analisar ou perceber. E, portanto, se ontem pudemos sair com algumas preocupações do Centro Hospitalar, neste momento aquilo que é a sensação que temos é que estamos muito mais descansados, porque vemos naquilo que foi a sua apresentação e aquilo que foi o detalhe da explicação de todo o trabalho que está a ser feito, vemos que existe seriedade, rigor e um trabalho estruturado, programado, no sentido de resolver os problemas efetivos e que estão na base dos pedidos de demissão apresentados e que são a razão principal apontada por quem ontem foi e teve a oportunidade de ser ouvido em Comissão de Saúde, apontada que é a falta de condições de trabalho e de meios e os problemas estruturais estão associados. Portanto, nesse sentido, o Partido Socialista, como não pode deixar de ser, fica com esta audição muito mais tranquilo, sabe que está a ser feito o trabalho que é necessário e queria, e até para bem do esclarecimento e porque aquilo que foi a sensação com que ficamos foi que as expectativas estavam elevadas no sentido de se resolver as coisas mais celeremente, mas aquilo que ficamos aqui convictos é que houve todo um trabalho necessário, administrativo, que teve que ser feito com o rigor devido e que esse trabalho em apenas pouco pouco mais de um ano de administração, que também é preciso salientar isso, que foi feito e que permitiu que neste momento esteja a fazer a fase B e que permitiu que neste momento esteja já a ponderar o avanço para a fase C. Por isso, e queria-lhe deixar aqui algumas questões no sentido do Sr. Presidente também esclarecer num problema que tem mais de 20 anos, efetivamente, quem é que decidiu avançar para esta fase A? Quem é que, se houve ou não interrupção na fase B, é um problema conhecido, é um problema crónico. E porquê é que a fase B não se iniciou, ou seja, não se iniciou antes até de a vossa tomada de posse enquanto administração? Se foi parada essa fase B, quando, porquê e por quem? Também é preciso esclarecer aqui quais é que foram os motivos que estiveram na origem dessa suspensão e, por isso, queria deixar-lhe estas perguntas e agradecer o modo como estão a gerir a situação e como estão a gerir a unidade, que mostra que, efetivamente, na gestão pública há competência e que não é a gestão privada a solução do problema do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Conselho de Administração, novamente. Disse...
Agradeci que deixasse a falar, de intervir o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Aos Srs. Deputados, agradeci... Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Muito obrigado.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, tem a palavra.
O Sr. Presidente do Conselho de Administração disse que existem problemas que devem ser resolvidos de forma urgente. Até o disse na comparação entre a construção do novo hospital ou esta solução de construção por fases e por módulos. O problema é que os problemas que devem ser resolvidos de forma urgente não estão a ter resposta urgente na sua resolução. Aliás, ontem, na audição com os vários diretores de serviços, quando lhes foi perguntado o porquê de avançarem agora publicamente com um pedido de demissão, com a colocação do seu lugar à disposição, quando os problemas já têm muitos anos, alguns décadas, aquilo que foi dito é que nos últimos tempos houve alguns sinais e alguns anúncios que aumentaram a desesperança, nomeadamente a primeira fase que ficou abandonada durante 2 anos e meio. Nomeadamente o lançamento da segunda fase e o anúncio de uma segunda fase que é muito menos do que aquilo que deveria ser e do que aquilo que foi inicialmente previsto e projetado. E o facto de terem a percepção que com todas estas demoras ao longo do tempo, mantendo-se esta ideia de subfases, não é? Portanto, a fase A em 1, 2, a fase 1 em A, B, C, melhor dizendo, que os problemas não venham a ser resolvidos nos próximos anos. Aliás, avançaram até com uma proposta de se fazer um lançamento conjunto de toda a obra, pelo menos desta fase 1. Portanto, as duas partes que faltam, a B e a C da fase 1, serem lançadas conjuntamente para permitir uma maior resolução. E aquilo que perguntava era isso. É porque é que o edifício, depois de concluída a fase A, foi deixado ao abandono durante mais de 2 anos, conforme nos foi dito. Porque é que o lançamento da subfase B prevê muito menos serviços do que aquilo que era inicialmente previsto? E porque é que não se projeta um lançamento conjunto para a construção, finalmente, total deste edifício, que é o edifício da fase 1? Segundo, disse o Sr. Presidente, no que toca à capacidade de internamento, às camas disponíveis, etc., que não faria muito sentido falar de rácios de camas hospitalares, para um concelho. Nós poderíamos discutir aqui, provavelmente, concepções teóricas sobre isso, mas não é sobre isso que estamos a falar. Nós estamos a falar da questão prática do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, que o Sr. Presidente conhece significativamente bem, creio eu. Acreditamos nós, melhor dizendo. E aquilo que nos foi referido ontem não foi a concordância ou não dos diretores de serviço com os modelos teóricos e os rácios que estão internacionalmente, que são internacionalmente dados como bons. Foi a realidade prática do centro hospitalar, em que faltam inúmeras camas, e isso impacta negativamente na capacidade cirúrgica. Há cirurgias a não serem realizadas por falta de internamento, impacta significativamente na capacidade de resposta nas urgências, com, como nos foi dito, internamentos de 40, 50 utentes, muitas vezes nas urgências por falta de resposta do internamento, e aquilo que nos foi dito é que faltavam 600 camas para dar uma resposta total e cabal à população. E o Sr. Presidente diz que todo o plano que tem, depois de todo o plano, todas as obras, aquilo que se prevê é um acréscimo de 71 camas. Fica aqui um diferencial significativo. Acresce a isto, que não se sabe o que é que vai acontecer ao Hospital de Espinho. O Hospital de Espinho tem um serviço de medicina. Não se sabe se ele vai ser totalmente reconvertido para camas de cuidados continuados, se vão perder camas lá, porque essa também foi uma das preocupações que nos foi transmitida ontem. Se pode haver a possibilidade de perda de capacidade de internamento também no Hospital de Espinho, e eu gostava de lhe deixar não só esta questão particular sobre o Hospital de Espinho, mas sobre a insuficiência de 71 novas camas, quando nos é relatado que seriam necessárias centenas de camas a mais comparativamente àquilo que existe atualmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP. Tem a palavra. Não, Cecília Meireles, peço desculpa, do CDS-PP.
Muito, muito obrigada. Queria agradecer ao Sr. Presidente do Conselho de Administração as respostas que aqui deu, bastante precisas algumas delas. Mas eu tenho que lhe dizer que, para quem esteve ontem na reunião que nós tivemos no Hospital de Gaia, não pode deixar de achar que há aqui alguma coisa muito estranha a passar-se. Porque a ideia com que se fica, ouvindo os diretores de serviço de missionários e ouvindo o Sr. Presidente do Conselho de Administração, é radicalmente diversa. Portanto, há qualquer coisa aqui que não bate certo. E o Sr. Presidente disse que o hospital tem um serviço de excelência e excelentes diretores de serviço. E, portanto, eu acho que seria boa ideia que o Conselho de Administração reunisse com eles e os ouvisse e conseguissem chegar a uma posição comum. Porque das duas, uma: ou eles não falam com o Conselho de Administração como falaram connosco e dizem ao Conselho de Administração coisas muito diversas daquelas que nos transmitiram ontem, ou então o Conselho de Administração não os ouve, ou acha que eles não têm razão, o que seria outra questão e que é perfeitamente admissível, porque obviamente quem é responsável por gerir é o Conselho de Administração. Mas então mais vale dizê-lo, dizer que eles não têm razão, porque vir para aqui, por exemplo, discutir se eles se demitiram ou não, então nós todos vimos uma conferência de imprensa com as pessoas a demitir-se, temos aqui papéis com as assinaturas deles a dizer que a posso continuar?
Não entrávamos em diálogo.
A dizer, assinados, a dizer que se demitem, e o que o Conselho de Administração diz é: isto não são canais próprios, não foram cumpridos os procedimentos. Mas nós estamos aqui para fiscalizar os procedimentos ou para fiscalizar os cuidados de saúde e para defender as populações? É que eu acho que há aqui alguma confusão na função, quer do Parlamento, quer de um Conselho de Administração. Com toda a franqueza. A questão aqui é perceber se os problemas são reais ou não. Se os problemas são reais, independentemente, depois resolverão como quiserem a questão das demissões. A prioridade é resolver os problemas. E para resolver os problemas, eu não tenho nenhuma ilusão de que eles vêm de há décadas. E também não tenho ilusões de que se vão resolver este ano ou no próximo mês. Mas convém serem tratados com verdade. E é isso que eu acho perturbador neste processo. Porque, repare, eu quando, por exemplo, perguntei se havia um plano funcional, Foi porque ontem nos foi dito, isto já foi alterado tantas e tantas vezes que já ninguém conhece um plano funcional, nem ninguém percebe se o que está a ser feito vai ser adequado às necessidades ou não. Aquilo que o Conselho de Administração diz é uma estratégia absolutamente consensual. E é difícil para alguém perceber no meio disto, porque pode haver uma estratégia que não seja consensual. Aliás, no meio disto, acho que o mais provável é que haja uma estratégia que não seja consensual. Convém, ao menos, que ela seja conhecida e seja transparente. Da mesma forma, deu aqui esclarecimentos que eu agradeço sobre a questão das obras na cirurgia homens. Mas repare, Sr. Presidente, quem veio falar nisso? O CDS fez uma pergunta que era até bastante genérica sobre os problemas no Hospital de Gaia em março. E o Ministério da Saúde, o Ministro da Saúde, através da sua chefe de gabinete, disse ao Parlamento que havia obras projetadas no internamento em cirurgia homens que irão arrancar em maio de 2018, que apenas não avançaram anteriormente pela vigência do plano de contingência de inverno. Portanto, olha-se para aqui e diz-se, já houve concursos, já houve tudo, só não puderam ainda entrar. Afinal, o Sr. Presidente vem-me dizer que não eram estas obras as adequadas, que não foram feitas obras nenhumas, porque as que têm que ser feitas já não são estas. Quer dizer, vem-me dizer basicamente que o Ministro da Saúde que prestou informações falsas ao Parlamento, que alguém lhes terá prestado informações falsas também. Se calhar é por isto que depois as pessoas se revoltam, porque dizer às pessoas uma coisa num mês e dizer, ah, isto já está tudo tratado, só ainda não foi feito porque havia aqui um plano de contingência, e depois passados 3 meses já não é nada disto que é preciso. Se calhar é por isso que as pessoas se revoltam, porque ninguém gosta de receber notícias desagradáveis, e eu sei que a falta de dinheiro às vezes leva a que tenham que se dar notícias desagradáveis, mas o que as pessoas ainda menos gostam é de se sentirem enganadas. E eu, quando me dou uma informação falsa, sinto-me um bocadinho e estou a ser de facto enganada e não aprecio, e isso aconteceu aqui. E depois, por exemplo, reorganização da urgência. Diz que o diretor clínico ainda não apresentou nada. Quer dizer então, quando o público noticiava que a ARS Norte dizia, entre aspas, portanto citado, quando a ARS Norte disse à população que paralelamente está em curso a reorganização do serviço de urgência, cuja conclusão se prevê até ao final do próximo mês de maio, também prestou uma informação falsa à população.
Concluindo.
Não há reorganização nenhuma pronta. E por último, eu gostava também de saber, concluindo, e pedindo a mesma tolerância que outros senhores deputados, com certeza. Eu perguntava o seguinte, reconheceu que houve adiamento de cirurgias por falta de camas. Ontem pudemos ver que há enfermarias que estão fechadas e disseram-nos que não há autorização superior, não do Conselho de Administração, mas suponho que da SSS ou da ARS, para que sejam abertas. Eu gostava de saber se nos pode explicar um bocadinho melhor essa situação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora sim, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e ao Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Presidente do Conselho de Administração, nós, naturalmente, que em torno da discussão das camas e do número de camas e como é que elas são definidas num plano regional, não podemos incorrer em 2 erros, na nossa opinião. O primeiro erro é desvalorizar aquilo que é o Hospital de Vila Nova de Gaia e a sua abrangência territorial, porque abrange o Conselho de Vila Nova de Gaia, Espinho, mas como bem sabe, houve uma sucessiva degradação das respostas no Distrito de Aveiro relativamente à capacidade hospitalar, que naturalmente faz refletir para o Hospital de Gaia muita da procura, e portanto dizer que o Centro Hospitalar de Gaia é conselheiro ou de um conselho é, na nossa opinião, algo limitado. Como também não conseguimos perceber que com um presidente de um conselho de administração conte com a oferta privada, quando os conselhos de administração de uma unidade do Serviço Nacional de Saúde têm que se preocupar em garantir a resposta pública e não depender de privados que têm naturalmente outros objetivos. Nesta mesma senda, lembrei-me ontem numa das visitas de um dos serviços que fizemos, constatamos que há a falta de uma ressonância magnética e que à custa dessa falta desse equipamento 60% dos exames são enviados para o setor privado, o que comporta um elevado prejuízo para o Serviço Nacional de Saúde e para o Centro Hospitalar, claro está. E portanto já agora perguntava-lhe que medida é que vai tomar o Conselho de Administração para responder a esse problema concreto e evitando a fuga para os privados, que, salvo erro, é um objetivo de qualquer administrador de uma unidade do Serviço Nacional de Saúde. Depois, Sr. Presidente, dizer que nós, o Grupo Parlamentar do PCP, valoriza muito o centro hospitalar, quer os seus profissionais das diferentes naturezas, médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, toda a equipa que constitui o centro hospitalar, e entendemos que há aspectos que são muito potenciadores daquilo que é o futuro do centro hospitalar. Falou do Centro de Reabilitação do Norte, como sabe, é proposta, reivindicação do PCP, a recuperação do Centro de Reabilitação do Norte. Eu acrescentava o alargamento da linha do metro até ao hospital, que também foi proposta do PCP e que está em plano para execução, que é importantíssimo para o centro hospitalar, porque dá-lhe a ele uma nova centralidade na dinâmica na acessibilidade por parte das populações. E, portanto, o centro hospitalar ganha efetivamente potencialidade com esses investimentos, mas é preciso o resto. E, para concluir, tentar respeitar o tempo, dizer-lhe o seguinte. Nós ficamos com a sensação, eu percebo que, o senhor Presidente diga que temos a fase 1 e depois temos a fase A, B e C, e que a fase C vem responder às necessidades, os problemas mais emergentes para em setembro de 2020 responder às necessidades mais imediatas do centro hospitalar. Mas é um remendo, e o meu receio é que este remendo se torne definitivo e há uma desistência do plano de reabilitação integrada que tinha prevista, não só a fase 1, mas a fase 2, a fase 3 e a fase 4, com construção de outros edifícios. E, no fundo, construir um hospital aos bocadinhos, mas construir um hospital completamente novo de raiz. E a pergunta é, se desistiram desse mesmo plano de reabilitação integrada, ou não? Eu percebo, é preciso responder ao plano imediato. Muito bem, mas que este remendo não seja, como muitas vezes acontece no nosso país, as situações provisórias passarem a ser definitivas. É esta a pergunta que lhe queria colocar, porque esta é uma questão de fundo, porque senão daqui a 10 anos voltamos a ter o Hospital de Gaia com problemas estruturais de fundo, porque esta resposta não resolve os problemas de uma forma absoluta no plano médio e longo prazo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Presidente tem 20 minutos.
Muito bem, muito obrigado pelas vossas perguntas. Vou tentar ser um pouco mais sintético, porque, pelos vistos, gastei 50 minutos sem me ter dado...
55.
55. Tantos. Muito bem.
Veja o benevolente que eu sou.
Aí está ali um cronómetro.
Está
muito
ali.
Bem, sim, senhor. Então vou olhar de vez em quando para lá. Nós, relativamente às perguntas do senhor deputado do PSD, temos consciência da importância e orgulhamos-nos de estar aqui, porque achamos que prestamos contas à hierarquia, isto é, à tutela, prestamos contas também em termos dos próprios contribuintes, quer através do Ministério das Finanças, quer através da prestação de contas, temos de fazer Tribunal de Contas, e sabemos que temos de prestar contas aos cidadãos e aos representantes deles, e é por isso que eu digo que é com muito orgulho que estou aqui e que presto com muita satisfação este trabalho que, para mim, me enche de orgulho. Depois, a pergunta, que eu acho que em vez de três fez-me 5 perguntas ou eu me percebi mal. Relativamente ao financiamento, se há um aumento substancial ou não, eu não sei se vale a pena responder, porque de facto é aqui nesta casa que os orçamentos são atribuídos e aprovados. E portanto, nós sabemos que aumento substancial não houve em nenhum hospital e, portanto, também não houve em nós, com grande pena nossa, mas respeitando as decisões que são feitas noutro nível, neste momento, posso, segundo a minha opinião, no nível político. Relativamente ao investimento, se as verbas são substanciais ou não, o que eu posso dizer é que nós estamos a fazer o maior investimento em 2018, sempre, e estamos a fazer uma grande parte com verbas próprias, isto é, vou confessar que estamos a agravar a dívida. Vocês, quando dizem que estão a agravar a dívida, estamos, porque nós temos consciência que há coisas que são urgentes e têm mesmo de ser feitas. Nós não podemos cair no erro de não fazer coisas urgentes e, com isso, aumentar os riscos para a população. E, em algumas situações, nós avançamos com a compra de equipamentos que faliram ou com obras que eram urgentes, avançámos sim, tenho que confessar isso. Relativamente à população, e à reclassificação. Ora bem.
Senhores deputados.
Só queria dizer uma coisa. Eu não percebo muito bem o que é que querem dizer com reclassificação. E gostava de deixar aqui usar... Nós temos que ser rigorosos e temos que ser concretos e eu vou tentar sê-lo mais uma vez. Já vi que fui mal a responder porque não compreenderam o que eu disse e o defeito foi meu. Relativamente à reclassificação, o hospital, o Centro Hospitalar de Gaia é um hospital central. É um hospital central. Pode fazer ensino e investigação como qualquer hospital central. Não é um hospital universitário e nós... Na nossa estratégia, prevemos isso e, como eu disse aqui e repeti, eu disse duas vezes, nós estamos a iniciar trabalho que está avançado para um centro académico clínico com a Universidade de Aveiro, no sentido de sermos centro académico clínico e, como sabem, que a legislação prevê que dentro do centro académico clínico pode-se requerer a classificação de hospital universitário e nós vamos fazê-lo. Estamos a trabalhar com os médicos e do hospital nesse sentido e estamos a trabalhar também com a Faculdade de Medicina. Eu disse isso e mantenho. Portanto, não sei bem o que é que querem dizer com reclassificação, porque nós estamos a fazer isso e temos isso. Pronto. Não sabendo, fico disponível para uma pergunta mais concreta que me permita esclarecer. Relativamente às camas e à dotação de camas, se são... 100, 600, 1.200, 1.800 ou outras que a gente já ouviu falar, o país tem um número de camas por mil habitantes que não compara com alguns maus exemplos da Europa em que sempre foi tradição ter muitas camas, que é, por exemplo, o caso da Alemanha e o caso da França e de outros países, que, por força do sistema de financiamento e de outras características, mantiveram sempre muito mais camas que a média. O nosso país tem mais camas que a Espanha, que a Inglaterra e que os Estados Unidos. Estamos a falar em camas hospitalares, que é disso que estamos a falar. E, portanto, quando nós fizemos essa avaliação, e está aqui o resultado por serviço da procura esperada por especialidade, da demora média esperada e do número de camas que precisamos, que conduziu àqueles 71 camas e que foi aprovado no nosso Conselho de Administração unanimemente e que já foi aprovado pela tutela. O número de camas que temos de internamento depende das alternativas ao internamento, concretamente, cirurgia de ambulatório, qual a nossa capacidade, hospital de dia, qual a nossa capacidade, consulta e meios de diagnóstico e tratamento, como estamos organizados e até que ponto é que conseguimos reduzir o internamento fazendo o acompanhamento na consulta, e depende ainda de outra coisa, isto é, das respostas à alta. Nas respostas à alta depende se temos camas de convalescença, sim ou não, se temos camas de longa duração, sim ou não, se temos camas de lares, sim ou não. E, portanto, o estudo que nós fizemos foi com base nestas condições. E chegámos ao valor que chegámos e este valor é correto. 1.200 camas não tem o Hospital de São João e tem uma produção que é, posso-vos dizer, duas vezes a do hospital, o Centro Hospitalar de Gaia. Duas vezes, em doentes padrão, o Centro Hospitalar de Gaia. E quando dizem que devia ter um orçamento correspondente ao São João... Eu pergunto, sabendo que o São João trata o dobro dos doentes padrão de Gaia, há algum senhor deputado que continua a defender? Eu estou convencido que não. E, portanto, algumas afirmações que são feitas por médicos ou outras pessoas que não têm informação, valem o que valem. E nós tentamos aqui, no concreto, dizer-vos o que é que foi analisado com rigor e após consultas a várias pessoas e qual foi a conclusão a que chegámos. Toda a gente pode dizer que precisa de não sei quantos hospitais, de não sei quantas camas, mas só é legítimo dizer isso depois de um trabalho aturado, porque os investimentos custam aos contribuintes e o gasto de exploração que daí deriva, se não for benéfico para o doente, não é um investimento, é mesmo um desperdício. E, portanto, usar bem os recursos públicos tem este pressuposto que eu acho que todos partilhamos e era o que mais faltava que não partilhássemos. Eu não estou a pôr em dúvida que algum dos seus deputados partilhe. Depois, quem é que esteve na reunião de agosto? A nossa reunião que fizemos em agosto. Por acaso, tenho aqui as assinaturas todas. Mas nós, no Centro Hospitalar de Gaia, fazemos reuniões conjuntas com todos os quadros, não temos lista de presenças, não controlamos as pessoas, nem impedimos as pessoas de dizer o que pensam. E, portanto, se me quiser perguntar quantas pessoas foram, eu não as contei, estiveram imensas. Bom, e subscreveram o documento muitos dos diretores de serviço e diretores do GI que também subscreveram o da Ordem dos Médicos. Porquê? Porque compreenderam que depois da auscultação que fizemos aos diretores de serviço e diretor Santinha e aos diretores das UGIs e depois das entrevistas individuais que eu fiz, eles perceberam que o problema era um problema de todo o hospital, do concelho, dos diretores das UGIs e dos diretores de serviço e dos profissionais. É ter instalações com a qualidade que precisa e com a dimensão que precisa. É resolver os nossos estrangulamentos. É não ter falta de recursos humanos que impeça bons resultados. E sendo um problema comum, é normal que nós estejamos todos de acordo. E também é normal que o Sr. Ministro, tendo concordado, promova uma reunião alargada e que tenha a excelente proposta que teve e que eu, obviamente, fiquei muito satisfeito, porque o que nós queremos é melhorar o hospital e responder muito melhor aos doentes. Se temos a certeza que vai haver dinheiro para os investimentos, ora bem, nós não temos a certeza de nada. Eu participei com grande entusiasmo e com grande empenho na formulação de um novo hospital em PPP para Vila Nova de Gaia. Achava que era a melhor solução para o SNS, para a área metropolitana do Porto e para a população, e estava convencido que se ia fazer. E, de facto, não tivemos dinheiro e não o fizemos. Portanto, certezas nós não temos. Agora, nós pomos em dúvida a sinceridade da tutela quando, podendo ter tido várias respostas, respondeu afirmativamente perante todo o Ministério, perante mim, perante o Diretor Clínico e perante o Sr. Presidente da Câmara, que aprovava e pediu-nos para fazer com urgência os projetos. Nós não podemos duvidar dessa sinceridade e acreditamos que o Sr. Ministro, que está connosco no desejo de que o hospital integre o centro e lidere um centro académico clínico e que seja um grande hospital, não posso duvidar da sua palavra e acredito sinceramente na sua palavra. Se estamos contentes com o pessoal que temos, podem fazer a pergunta a todos quantos estejam nos conselhos de administração de todos os hospitais do país. Ninguém está satisfeito. Nós gostávamos de ter mais e fizemos sentir isso várias vezes. Nós reclamamos pela substituição de todas as pessoas e ambicionamos ter maior atividade, maior diferenciação. E isso exige mais recursos humanos. Tudo aquilo que vos disse nos equipamentos tem tradução em necessidades de recursos humanos. Digo também uma coisa. Nós nunca estamos satisfeitos, mas o papel da gestão não é traçar políticas. É cumprir as políticas e fazer, obter os melhores resultados com os recursos que se têm. Com grande pena minha, não temos mais coisas, porque poderíamos fazer muito mais coisas. Quem decidiu avançar com o programa de renovação integrado e a fase A? Ora bem, isto aconteceu em 2013-2014. Eu não estava no hospital, não soube disto, não sei qual era o partido que estava, nem me interessa, isto é passado, e, portanto, foi o que se passou. O montante previsto revela para mim, agora à distância, e se calhar é fácil que um observador a posteriori diga isso, é como acertar nos números que saíram no Totobola na passada terça-feira. É fácil para um observador dizer que os valores que lá estavam previstos e os serviços que lá estavam previstos eram manifestamente insuficientes. É fácil dizer que o edifício devia ser diferente, devia ter mais andares, devia resolver o problema do ambulatório, devia resolver uma série de coisas. É fácil, mas eu não o digo porque compreendo. Quem tomou as decisões tomou num determinado contexto que eu não conheço e, portanto, não me atrevo a avaliar essas pessoas. Depois, relativamente ao lançamento conjunto da fase B e C. Ora bem, é uma coisa, é um símbolo de impossibilidade. Porquê é que é um símbolo de impossibilidade? Bem, primeiro, sob o ponto de vista técnico, não é possível fazer as duas coisas, que seria uma confusão geral e a impossibilidade, sob o ponto de vista técnico, de ser realizado. Segundo, também não é possível, porque ainda não está feita, não estão feitos os projetos para o hospital. Só quando tivermos projetos de arquitetura, construção civil, lavar, eletricidade, é que será possível ter parte do que é preciso para um concurso. E, portanto, como nós não temos isso, não é possível. Por outro lado, um investimento desta dimensão, como os senhores deputados sabem, exige autorização ministerial. Exige bem. Exige bem. Nós não podemos andar a fazer investimentos de 30 milhões que depois não se justificam, porque ficam os contribuintes para o pagar. Portanto, enquanto não tivermos autorização expressa, os projetos prontos, a autorização ministerial e o financiamento aprovado, eu não posso lançar um concurso. Não posso. É assim. É o que diz a lei e, na minha ótica, diz muito bem. Quanto à questão da dimensão que impacta, de facto, nós temos um código de contratação pública que nós respeitamos e seguimos. E enviamos as coisas para o Tribunal de Contas quando temos que ter visto prévio. Fazemos as coisas como elas se impõem. Consoante a dimensão, eu tenho que fazer ou não um concurso. E assim a doutora Cecília Meireles, a que eu já tinha respondido, porque é que a fase, as obras na cirurgia não estavam prontas, nós na altura estávamos a pensar nas pequenas obras que nos apontaram. Olha o buraco no teto, olha a casa de banho não acabada, olha uma casa de banho que é possível fazer, ora a reparação do pavimento. São obras de beneficiação, o serviço faz e fazemos depressa. E só não fazemos porque precisávamos deslocar alguns doentes para a área de contingência, que nessa altura estava com doentes da contingência de inverno, para fazer as obras. Mas, quando chegámos à conclusão, com o senhor diretor de serviço, que a localização não seria no piso 3, onde já tinha um serviço remodelado de mulheres, e que ficaria, então, serviço de mulheres, serviço de homens no piso 3 e ao lado do bloco, mas que ele preferia fazer no primeiro piso, então nós dissemos, nós não andamos a fazer obras de remendo e a seguir vamos desperdiçar dinheiro e fazer obras de remodelação. Vamos fazer então a remodelação. E foi por isso que não está pronto. E, portanto, o que eu queria dizer com isto é que nós respeitamos a lei e, sendo um investimento de 300 ou 500 mil euros, obrigatoriamente vai ter que ter concurso, o que significa que vai ter que ter projeto, que já tem, e que tem que ser ratificado pelo diretor de serviço, e já foi, e vai então para concurso. Porquê é que nós não fazemos as obras todas e não se podem fazer todas? Bem, é claro que não as fazemos todas, porque não temos pessoal para isso, não temos dinheiro, e exigia parar meio hospital. Em segundo lugar, como muitas das obras só se podem fazer depois de ter o concurso, obviamente nós só as fazemos depois. Em terceiro lugar, como algumas das obras são em sítios onde vai para lá o outro serviço, eu não vou fazer grandes obras num serviço que daqui a 2 meses saia para depois desfazer tudo e fazer as obras definitivas. Nós respeitamos os contribuintes e tentamos usar bem o dinheiro. E isso é o que se passa. Relativamente a Espinho, é muito importante a pergunta sobre Espinho. Nós respeitamos o Hospital de Espinho, achamos que é um hospital que pode prestar bons cuidados dentro de determinada área. Isto é, a nossa filosofia e o que está previsto na nossa estratégia é o seguinte: nós queremos que o que tratamos seja tratado com qualidade e segurança e de uma maneira sustentável. Então, se pusermos um doente grave em Espinho, que não está próximo da urgência, nem da medicina intensiva, nem de um bloco, no caso de precisar, nós introduzimos um risco que é, a maior parte das vezes, desnecessário. E então, o que é que nós achamos? Achamos que devemos pôr em Espinho tudo o que possa ser feito com a mesma qualidade e segurança e que seja bom para os doentes. E é isso que estamos a fazer. Não, o que se vai passar é que aquela medicina vai para junto da outra medicina, o que, sob o ponto de vista de eficácia clínica, é muito bom, que, sob o ponto de vista de segurança, é melhor para os doentes porque tem a proximidade da urgência e da medicina intensiva, mas vamos colocar lá uma unidade de convalescença, basicamente doentes que estão a meio do tratamento e que vão continuar o tratamento de cuidados diferenciados ainda em Espinho. E vamos continuar a desenvolver no Hospital de Espinho o ambulatório, que faz sentido para ser mais próximo dos doentes, e atividades de meios de diagnóstico e tratamento. Portanto, nós não vamos desvalorizar Espinho, e era isso que eu queria deixar aqui também claro. Depois, relativamente às grandes discussões sobre se pediram ou não pediram, de facto, as fotocópias que nos fizeram chegar não dizem que pedi. Não dizem que pedi. Não dizem nada disso. O que dizem é uma coisa do género, conduza que... Pronto, que é um termo relativamente... Segundo, como vocês devem ter visto, isto é dirigido a quem? A ninguém. Eu devo dizer que recebi este envelope com um conjunto de fotocópias, uma delas é esta, sem remetente. Sem remetente. Um conjunto de fotocópias que não se dirigem a ninguém, sem remetente. Considerar que isto é um pedido de missão individual, seja do senhor diretor clínico, seja do diretor de serviço, decorre do que é uma demissão. A definição de demissão é uma coisa, isto é outra coisa.
Faz favor de continuar, Sr. Presidente.
Já tinha explicado, mas volto a explicar outra vez. Quando o Sr. Presidente da ARS disse que as obras de reorganização do SU, lideradas pelo Sr. Diretor Clínico, estavam prontas no fim de maio, transmitiu a informação que o Sr. Diretor Clínico quis dar. E o Sr. Diretor Clínico estava convencido que no fim de maio que as fazia todas. A verdade é que agora, passado estes meses, ele próprio não consegue avançar uma data para a sua conclusão, motivo porque eu, na resposta que elaborei para os senhores deputados do CDS, disse isso mesmo, que o Sr. Diretor Clínico não consegue indicar uma data para a conclusão da reorganização e mais não posso fazer do que transmitir a informação que tenho. Relativamente ao Sr. Deputado do CDS, do PSCP, eu peço desculpa que fui muito pouco claro e não transmiti bem a informação. Peço desculpa e quero corrigir isso. Nós, de facto, também respondemos ao Distrito de Aveiro. Sabemos que há problemas, por exemplo, no Hospital da Feira com a urologia. Apesar das instalações péssimas que tem o serviço de urologia, eu volto a dizer que é um ótimo serviço. Além de resolver os problemas dos doentes que lá ocorrem, muitos deles graves, de oncologia, o nosso serviço de urologia está a ajudar o Hospital da Feira a fazer ressurgir o seu serviço. Isto é preciso que se saiba. Quando nós dizemos que temos ótimos resultados, ótimos profissionais, não estamos a mandar palavras pela boca fora. Isto refere-se a coisas concretas. E, portanto, é evidente que nós somos um hospital central, queremos ser um hospital universitário com toda a gama. Porquê é que eu me referi ao Hospital Concelhio? Eu referi-me ao Hospital Concelhio apenas para dizer que este centro hospitalar é constituído por um ex-concelhio, Hospital de Espinho, por outro ex-concelhio que passou a distrital, que era o hospital junto à Câmara de Vila Nova de Gaia, e por um ex-sanatório vocacionado para tuberculosos. Eu sei que o meu hospital é um hospital central e que vai ser um hospital universitário e que vai responder muito bem com a estratégia e com a colaboração destes profissionais. Eu sei isso. E eu o que não gosto é de ver dizer mal que faltam casas de banho, que não sei o quê, etc. Não é? Que são conversas que parecem esquecer a excelente resposta e os excelentes profissionais que nós temos. Isto eu não gosto de ouvir e isto eu não direi e sempre contrariei, seja qual for a entidade que diga isto. Considerar a oferta privada quando vemos quantas camas são precisas. Ora bem, nós consideramos a oferta pública toda, e eu listei, e eram muitos os hospitais que estavam a 2, 3 quilómetros, considerei a oferta social, considerei a oferta dos hospitais especializados, mas eu não me posso esquecer se no Porto e em Gaia, no Porto e em Gaia, eu tiver para aí umas 300 camas privadas. Porquê? Porque eu tenho a convicção de que uma grande parte dos doentes da ADSE, que são doentes de Gaia, e uma grande parte dos doentes que têm seguros, que são doentes de Gaia, se calhar vão acorrer a essas camas. E se vão acorrer a essas camas, obviamente eu já não me vale a pena ter muito mais do que aquelas que nós estimamos que são necessárias. E, portanto, esquecer isso é que seria mau, porque arriscava-me a ter camas desnecessárias. Acho eu. A questão da radiologia e do recurso ao privado. O que se passa neste momento, nós temos um déficit de horas de radiologista no país. Temos um déficit e nós gostávamos de ter mais radiologistas e gostávamos que eles se dedicassem ao hospital. De uma maneira geral, o que se passa nos hospitais é que nós tentamos contratá-los a 40 horas e eles pedem para passar a 20. E deixam dito que, se não aceitarmos, vão-se embora. E vão-se embora, às vezes, para o privado. Portanto, nós tentamos ter o máximo de horas que pudermos na radiologia. E a mesma coisa com a anatomia patológica e a medicina física. Mas são áreas difíceis. E, portanto, nós não recorremos ao setor privado na radiologia porque queremos. E fazemos uma coisa que eu acho que todos vocês também fariam. É, não recrutamos pessoas enquanto não tivermos equipamentos. E temos o cuidado, quando decidirmos comprar equipamentos, garantir que vamos ter as pessoas. Mas, como vocês fariam também, temos a preocupação de tentar internalizar ao máximo, no sentido da melhor qualidade e segurança para os doentes, ao máximo que for possível, e é isso que temos feito, usando todos os meios que a lei nos confere, fazemos isso, porque sabemos que a resposta de uma geral é melhor para os doentes. E, portanto, julgo que esclareci a posição quanto a isso. Relativamente ao Centro de Reabilitação do Norte, que eu acho que, de facto, é o melhor equipamento de reabilitação do país, participámos na discussão com os outros hospitais e, tendo sido claro para todos que não havia solução para a continuidade da prestação da Santa Casa da Misericórdia, que, na minha opinião pessoal, fez um ótimo trabalho. Eu digo aqui, com o reconhecimento que os doentes fazem, e é bom a gente lembrar-se quando as entidades fazem um ótimo trabalho. Eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho. Simplesmente, nos termos da lei, aquele contrato não podia ser prolongado. E na data em que ele terminou, o tempo restante nunca daria para fazer um contrato em PPP. E não dando para contrato um PPP, só restava uma solução, que é regressar ao SNS. Nós ficamos satisfeitos com isso, porque achamos que o SNS precisa de ótimos equipamentos, porque aquele espaço era a unidade 3 antiga do hospital. Eu fui lá várias vezes e falei com o Dr. Ferreira Alves, que era um excelente ortopedistas naquelas instalações. Portanto, o regresso do Centro de Reabilitação do Norte e a sua integração no hospital é para todo o centro hospitalar um grande prazer e vamos dar-lhe um seguimento ótimo. Eu só não percebo é como é que em tantas reuniões, tantas conferências de imprensa, ninguém disse isso, porque toda a gente concorda e isso é uma boa notícia para todos, para o hospital, para os profissionais, para a população. Só não percebo isso, mas pronto. O alargamento do metro é uma coisa muito bem-vinda, que nós na estratégia e na localização que prevemos para o hospital de ambulatório, consideramos. E vai fazer com que doentes do Porto possam vir rapidamente a Gaia, como vai fazer que doentes de Gaia possam ir rapidamente a todos os hospitais do Porto. Isso é bom. Se eles puderem procurar os melhores sítios e ter os melhores resultados, ninguém fica prejudicado. Precisamente porque a gente sabe que isso vai acontecer, nós queremos continuar a melhorar os serviços para que eles nos escolham e escolham o hospital da sua área e do seu concelho. E é isso que estamos a fazer no nosso hospital.
Eu penso que terminamos. O Sr. Presidente, queria lhe agradecer, para terminarmos aqui a nossa reunião, quero agradecer na sua pessoa, Dr. António Dias Alves, e aos, na sua pessoa aos restantes membros também do Conselho de Administração, a disponibilidade que tiveram em estar aqui connosco hoje e as respostas que deram aos senhores deputados, às perguntas dos senhores deputados. Dava por terminada aqui a nossa reunião e até sexta-feira às 15h. Eu ia dar um prazo até sexta-feira para os grupos parlamentares para contactarem os seus deputados do Distrito de Beja para até sexta-feira poderem dar a resposta sobre a agenda da visita 8 e 9 de outubro ao Distrito de Beja.
Sr. Presidente, permite que eu compreenda.